Vereador Ederson Lopes, vereador Lisier Zé Borges, vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Sargento Alberto, vereador Miguel Marrula, vereador Sargento Pereira Júnior, vereador Vespa. Quórum suficiente, presidente.
Concordo o suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador Pastor Vilmar Silvestre que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipas ou dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai. Cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exaltai diante dele. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Salmo 67.
No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Edson Lopes que faça a leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões e dos requerimentos que serão encaminhados à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Às 9 horas do dia, aos 9 dias do mês de maio de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presença do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Filho, Jackson Charles, Guilherme Martins e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando que se fizesse chamado os vereadores presentes. Um pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi feita a leitura de projeto encaminhado às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Pedrinho Porto Rico e Ederson Lopes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Eli Rosa, Hamilton Filho, Sargento Pereira Júnior, Miriam Garcia e Pastor Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, marcando-se outra para o dia 10 de maio, em horário regimental. Correspondência do gabinete da vereadora Dina Amélia Rabelo, informando a impossibilidade de comparecer na sessão do dia de hoje. Correspondência da Procuradoria da Câmara Municipal de Anápolis. Informando sobre as regras, sobre as condutas vedadas em ano eleitoral. Disposição dos nobres vereadores. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando um estudo técnico da rotatória localizada na rua Rio Grande, continuação da avenida Oswaldo Cruz. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando retorno de velocidade na rua 6, bairro Morumbi. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando retorno de velocidade na avenida Oswaldo Cruz, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando troca de lâmpada, solicitando implantação de braços e lâmpadas em todos os portes existentes na rua que dá acesso à churrascaria Recanto do Lago. Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando realização de audiência pública, a qual terá como tema reintegração dos soldados especializados da Força Aérea. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando serviço de colocação de braço com iluminação na rua Carme Miranda, bairro Guanabara. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando implantação de rotatória no cruzamento da rua Doutor Adriano Machado com a rua José Machado, residencial Veneza. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando policiamento preventivo no setor Estância Vale das Brisas, residencial Leblon. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando semáforo no cruzamento da avenida José Neto Paranhos com Visconde de Taunay, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Wesley Sabino, bairro Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando sinalização de trânsito na rua paralela BR-153 da seta do setor Pirineus. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando tapa-buraco em toda Branápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando limpeza em toda a extensão da avenida ferroviária, setor sul, com o São João. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando tapa-buraco em frente ao lote 24, na rua Água Fria, no bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Miguel Marrula, solicitando quebra-mola, lombo-faixa, na rua S51, Anápolis City. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando instalação de um aquecedor de piscina no centro de convenção de idosos, Vila Goiás. Muito bem. Centro de Convivência, tá? Eu que li errado, desculpa. CCI, Centro de Convivência de Idosos. Muito bem, parabéns. Requerimento do vereador Gleim Martins, ainda em tempo, solicitando serviço de limpeza e roçagem no estacionamento da rodoviária e nas margens do córrego, onde se realiza a feira artesana. Requerimento do... Aquele jeito, né, Gleim? Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Olímpia Rosa Amorim, bairro Alexandrina. São esses requerimentos de hoje, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Comentar apenas um registro aí que eu até... primeiramente, cumprimentar aqui meu amigo Chiquinho, que está aqui nos assistindo hoje. Chiquinho Santilo. Seja bem-vindo, Chiquinho. Tem um documento aí que eu gostaria de contar com a colaboração dos vereadores, a leitura... É que as condutas vedadas, as condutas nesse período eleitoral. Nós estamos aí recebendo algumas solicitações, até para uso do plenário. O uso do plenário é bastante restrito nesse período eleitoral também. Não só o plenário, como vários, digamos, espaços públicos aí, acaba tendo uma certa vedação. E o plenário, especificamente, que é a nossa área aqui. Então, gostaria de que os vereadores... se atessem um pouco à leitura desse texto aí que eu pedi ao Carlos Alberto para que elaborasse, para que eu não tenha que debater ou negar qualquer procedimento que já seja legalmente vedado, né? Então, para minimizar qualquer situação que possa gerar aí algum constrangimento entre a presidência e os vereadores. Portanto, aconselho a leitura. Já no início da palavra, no pequeno expediente, vereador pastor Vilmar Silvestre. Por gentileza, pastor.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa presente, senhor Chiquinho que nos acompanha, que Deus abençoe, obrigado pela presença. Senhor presidente, diz que bom senso e canja de galinha não faz mal para ninguém. Eu gostaria de fazer aqui publicamente um pedido ao comando da Polícia Militar com relação às blitz que estão fazendo na nossa cidade. Eu acho que tem que ser feito, está fazendo o papel deles, mas eu acredito, vereador Marrula, que tem que ter bom senso. Hoje, em frente ao Brasil Park Shop, às 7 horas... eles começaram a fazer. E aí o seguinte, só uma fila, muita gente atrasada para trabalhar, e eles ali, né, olhando devagarzinho. Eu acredito que nós temos que fazer com que a polícia entenda isso aí. Eu acho que tem que fazer até, né, Feijão Daí? Tem que corrigir mesmo, é a função deles, mas eu acho que é a questão do bom senso. No momento, de manhã, as pessoas estão saindo para o trabalho, levando criança para as escolas, aquela correria toda, e aí chega ali, tem que parar, aí eles ainda ficam
olhando as placas para ver se vão ser fiscalizados ou abordados ou não. Então, não é se está pago, se não está. Mas eu acredito o seguinte, que faça esse trabalho, que eu acredito que é necessário, até por uma questão de veículos irregulares, quem sabe pessoas de má índole no nosso meio, com carros de suspeito, enfim, de qualquer atitude maléfica, né? Mas que esse trabalho não seja feito nesse horário, e principalmente numa avenida de um movimento muito grande como a Avenida Brasil. Tem que ser feito? Faça. Então começa lá para as 9 horas, quando as pessoas já estão no trabalho, as mães, os pais já levaram os seus filhos para as escolas, enfim. Eu acredito que é de bom senso se a polícia entender isso aí e também ver a questão dos locais. Tem que fazer? Tem que fazer. Eu não sou contra isso. Mas eu acredito que o horário e o local é o momento errado. Por quê? Porque é um horário em que há uma correria muito grande no trânsito de Anápolis, as pessoas indo para o trabalho, volta a dizer os pais levando as crianças para as escolas, e ali fica 3, 4, 5 minutos parado ali, traz realmente um prejuízo muito grande com a questão do horário. Fica aqui então o nosso pedido, senhor presidente. É isso e bom dia.
Esse assunto, pastor, já não é a primeira vez que é citado aqui nessa casa, né? Realmente, sem mais inscritos no Pequeno Expediente, fica encerrado o Pequeno Expediente e iniciamos o Grande Expediente. E convidamos para o uso da palavra, o vereador Mauro não está no momento, vereador Ederson Lopes, por gentileza, vereador.
Bom dia a todos, cumprimentar os nobres pares na pessoa do nosso presidente Lisier, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão da Câmara Municipal e a população que nos acompanha. Senhor presidente, ontem nós tivemos uma importante reunião ali na CIA para tratar sobre o plano diretor participativo mais uma vez. E se fizeram representados ali a CIA, CDL e o SICMA, que é o Sindicato da Construção Civil aqui do nosso município. A minha preocupação e o motivo de eu estar usando a tribuna aqui mais uma vez, senhor presidente Lisier, mais uma vez estamos aqui usando essa tribuna, porque há uma necessidade clara de que nós possamos planejar ou traçar um plano de trabalho para a tramitação do projeto do plano diretor e da expansão do perímetro urbano nessa casa. Nós tivemos ali reunião produtiva, uma reunião que acrescentou muito, sugestões técnicas que vão engrandecer ainda mais o projeto. Só que a minha preocupação é a seguinte: assim como nós recebemos e acolhemos ali as sugestões e vamos estar trabalhando e elaborando propostas de emendas, já existe uma sinalização do CREA para mais uma reunião com os vereadores para apresentarem também sugestões. E isso nunca vai parar, vereadora professora Geli, vereador Miguel Marrula. Outros segmentos sempre vão surgir ideias novas, propostas novas. Então a minha sugestão, senhor presidente, é que nós venhamos a nos reunir, traçar um planejamento para que o processo e o projeto possa tramitar nessa casa. Eu me lembro que quando do projeto do Plano Municipal de Educação, vereador Luiz Lacerda, nós nos reunimos na sala das comissões, comissão conjunta, com pessoas técnicas da área de educação, as sugestões de emendas eram apresentadas, eram discutidas, eram colocadas, e assim o projeto avançou. Eu acho que nós temos que fazer isso, senhor presidente. Reunir a CCJ, por onde o projeto já passou, mas é importante estar presente, a urbanismo, onde o projeto está, a desenvolvimento econômico e a de finanças e orçamento, reunir essas comissões, na sala das comissões, com as propostas de emendas e com os técnicos ali ao nosso lado, dando assessoria, para que nós possamos chegar ao consenso dessas emendas e colocarmos as emendas e o processo andar, caminhar, processo vir para votação. Nós entendemos que o projeto ele não pode ser votado em toque de caixa. Nós entendemos que o projeto ele não pode vir de qualquer forma aqui para para o plenário, para ser votado. Mas nós entendemos também que há o lado da necessidade da tramitação desse projeto. Há uma necessidade de se votar esse projeto. Sobre o risco, ontem lá na reunião nós ficamos sabendo que o setor imobiliário em Anápolis está parado, está paralisado, esperando. Porque as pessoas não têm como investir no município de Anápolis sem saber as normas dos empreendimentos que serão construídos no nosso município. Então, o setor imobiliário está paralisado. A cidade está perdendo indústrias, está perdendo empresas para outros municípios. Assim, o CDL também está paralisado. O nosso centro histórico está morrendo. Então, nós precisamos avançar, não de qualquer jeito, não a toque de caixa, mas avançar de uma maneira planejada, de uma maneira organizada, de uma maneira tecnicamente responsável, mas precisamos avançar. Porque se for do jeito que está, senhor presidente, nós não vamos sair do lugar. Quero conceder primeiro a parte ao vereador professor Ageli, depois ao vereador Jackson Charles.
Vereador Ederson, eu quero parabenizar pela sua sensatez. Desde o início, quando o projeto chegou aqui nessa casa, nós já discutimos e falávamos da importância das comissões, da comissão de análise desses projetos, ser uma comissão mista. Mesmo porque sabemos que o lugar do debate é aqui no plenário, mas as comissões é um lugar muito rico, onde nós podemos trazer os técnicos, ouvir esses técnicos e também e dar as nossas opiniões. E eu acredito, eu disse, eu tenho uma dificuldade de entendimento, eu sou professora e advogada, o atendimento do entendimento dos termos dentro aí da engenharia, dentro aí da arquitetura, e sem dúvida nenhuma estou estudando muito o projeto e com assessoria grande. Mas se esse debate tiver as comissões de forma conjunta, de forma mista, todos vão participar de igual modo do debate dentro das comissões e aqui as contribuições dos colegas que têm o maior entendimento, sem dúvida nenhuma, vai trazer maior esclarecimento para todos os vereadores para que possamos votar de forma mais tranquila, de forma mais consciente. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos votar. Projeto do perímetro urbano é necessário, é urgente, nós precisamos de mais investimentos no nosso município e ontem nós ouvimos que, principalmente a construção civil está parada, aguardando que a Câmara vote o plano diretor e também o perímetro urbano. Então, quero parabenizar e dizer que, como presidente da Comissão de Finanças, estamos à disposição para poder participar de todas as reuniões e poder aí contribuir com os pares. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Da Comissão de Finanças e Orçamento, passo para o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Jackson Charles.
Vereador Ederson, eu queria só fazer um adendo na sua fala para ficar uma coisa bem clara. Os investimentos estão parados não pelo fato exclusivamente do plano diretor estar aqui nessa casa. Os investimentos estão parados há aproximadamente 4 ou 3 anos em função da insegurança jurídica que este plano atual dá para os consultores. Não é o fato dele estar aqui nessa casa que está travando, não. Quanto mais nós agilizarmos com as alterações, poderá melhorar a segurança dos investidores. Mas eu quero só deixar claro que não está parado porque está nessa casa, mas sim pela insegurança que o plano existente já dá. Um outro fator que tem que ser levado em consideração, vereador Edson, eu acho que Vossa Senhoria está coberta de razão, sabe que é o nosso entendimento também, a necessidade da conjuntura das comissões. Mas, por outro lado, venhamos e convenhamos que essas discussões que foram feitas por esses dias tiraram inúmeras dúvidas dos vereadores, e eu peço ao presidente que ele me ajude na minha fala.
Senhores, senhores vereadores, nós estamos com o vereador com o uso da palavra. Nós gostaríamos da atenção de Vossa Senhoria, ou pelo menos que as conversas paralelas fossem reduzidas.
O assunto é de seu interesse, líder do Partido Trabalhador. Estou defendendo uma causa de Vossa Senhoria. É importante que nós façamos essas reuniões em conjunto, mas levar em consideração que todas as discussões foram importantes. E dou um exemplo aqui bem claro. Vossa Senhoria participou comigo, que é o relator do projeto que trata do perímetro urbano, da expansão do perímetro urbano, daquela questão envolvendo a região do Rio das Caldas, né? Que existe uma determinação, um TAC do Ministério Público sugerindo a ampliação daquela área ali para perímetro urbano, para resolver o problema de inúmeras famílias que estão ali. O município mandou o projeto para essa casa, entre aspas, atender do Ministério Público, mas não resolvendo o problema daqueles moradores, porque o projeto veio para cá, na Zona Amarela, que é uma zona específica para desenvolvimento econômico, onde somente 20% pode ser utilizado por moradia e que não atende o TAC. E que nós, aqui no estudo, observamos isso. Então, isso é fruto do período que ela aqui passou. Portanto, todos existem os pontos negativos e existem os pontos positivos, mas que nós temos que ter serenidade. Eu concordo com Vossa Senhoria.
Muito bem colocado, vereador Jacques. Vereador Mauro, um minutinho da atenção de Vossa Senhoria. Muito bem colocado, vereador Jacques. Inclusive, essa questão eu já citei em outras falas minhas. Se hoje existe essa estagnação e a Anápolis está perdendo indústrias, não é culpa dessa Casa de Leis. Porque nós estamos contribuindo para que esse projeto possa trazer essa segurança jurídica para que a Anápolis saia dessa estagnação. Isso é nossa fala, vai de encontro, e nós já usamos a tribuna aqui, usando essa mesma afirmação em outras oportunidades. Outra questão que eu quero dizer aqui, senhor presidente, e eu quero afirmar aqui dessa tribuna, eu uso a tribuna para dar um justificativo para a população. A responsabilidade está na mão de Vossa Excelência. A única pessoa aqui, dessa casa, que pode ajuntar essas comissões e fazer essas reuniões conjuntas e fazer com que esse processo ande, é Vossa Excelência. Vossa Excelência, diferentemente do Valdir Maranhão, Vossa Excelência está à altura dessa presidência, dessa cadeira. Vossa Excelência tem capacidade para conduzir essa Casa de Leis e nós estamos aqui aguardando que Vossa Excelência tome essa decisão de fazer uma reunião conjunta das comissões através de um ato da presidência para que nós possamos dar sequência. E concordando com o vereador Jackson Charles, todas as reuniões que temos feito até hoje têm sido produtivas e têm acrescentado. Só que se nós ficarmos 10 anos discutindo esses projetos, 10 anos vão ser colocadas sugestões que vão acrescentar e que vão melhorar. E isso pode ser feito futuramente através de emendas, mesmo após o projeto ser sancionado. Então essa é a minha preocupação, motivo da minha fala. Agradeço a cada um que participou. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só respondendo, esclarecendo, Vossa Senhoria, e para as pessoas que nos ouvem também, nos assistem, é que nós estamos justamente tratando dessa agenda, cronometrada, para que tenhamos aí uma definição acerca dessa questão. E falando ontem, ainda na CIA, nós citamos o tempo que nós estamos deliberando sobre esse assunto aqui nessa casa foi interessante, por termos tido tempo de absorver também o documento que a CIA passou para nós na data de ontem, na sexta-feira, e ontem reforçou com esclarecimentos mais adequados. E temos também uma outra importante informação, um outro importante estudo que está chegando nas nossas mãos. Eles queriam trazer a semana que vem ainda, vereador Luiz Lacerda. Eu disse a eles, ao CREA, que isso deveria estar em nossas mãos até amanhã, na quarta-feira, onde deliberariam sobre a pertinência dos assuntos que eles querem colocar ainda para ajustamento das questões do plano diretor. A partir disso, não teremos mais, não absorveremos mais nenhuma informação de qualquer outra entidade que queira participar. Portanto, é essa a situação. E a partir de quarta-feira, já falamos aqui, principalmente com a mesa diretora e aqueles que estão mais envolvidos, que faremos aí uma agenda positiva, uma agenda definitiva para liberarmos, se tudo correr bem, até a semana que vem, estarmos deliberando e colocando nessa casa para discussão e votação em plenário o plano diretor participativo do município de Anápolis. Convidamos para o uso da palavra, nesse segundo momento, o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu vou começar meu discurso da risada e gargalhada, né? Uma palhaçada. no Congresso Nacional, quando eu falo que 90% ali é uma podridão, as pessoas me criticam. Diz que eu quero se aparecer. Gente, que congresso é esse? Que congresso é esse, vereador Vespa? Valdir Maranhão é o reflexo de um sistema político podre. É isso mesmo. Valdir Maranhão é um sistema da política podre do Brasil. Eu sempre fui contra o parlamentarismo, Frei Valdir. Mas hoje eu sou a favor. Que se existisse o parlamentarismo, Dilma já tinha ido para o espaço sideral, o Renan Calheiros já tinha pegado a mala dele e ia tomar conta do que fazer em Alagoas. Mesma coisa do Eduardo Cunha. Eu era contra, eu sou mais presidencialismo. Mas para tirar uma pessoa que tem mandato no poder, no sistema político que nós estamos vivendo, eu vi que é difícil. Outros países que é o parlamentarismo, igual a Inglaterra e tantos outros, já tinha caído esse povo, já estava plantando chuchu. Vergonha, vergonha nacional. Ontem, ouvindo para ele, não sou muito ligado nesse tal de rede. Toda hora a BBC de Londres e outras emissoras grandes do planeta dava notícia depois. Não sabia o que escrevia nos jornais. Não sabia nem o que está acontecendo. Os repórteres, os jornalistas aqui que fazem cobertura de grandes jornais, grandes tabloides aí do mundo todo, mandava notícia depois, meia hora já era o contrário. Um maluco daquele, um maluco, de onde veio aquele homem? De onde que surgiu? Que eu nunca tinha visto falar. Eu não entendo. Tiraram um podre da presidência, puseram outro, mais sujo que é puleiro de pato. Depois, quando eu falo que o Congresso, 90%, não vamos generalizar, salva 10%, 90% ali é o Congresso podre. E cai reflexo nas câmaras municipais. Porque a cultura da sociedade ainda pensa que todos os políticos são ladrão. Se algum cidadão simples compra um carro novo, Jax, compra um carro de 70, 80 mil, fala, é fruto do trabalho dele. Mas nós, vereador, compra um carro novo, uma parte da sociedade pensa que nós estamos roubando. Mas a realidade é essa. E ninguém tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. Hoje a política está tão baixa, está no CTI. Uns malandros do Congresso. É a mesma coisa de pôr raposa tomando conta do galinheiro. Esse tal de Maranhão, rapaz. Nunca, ontem começou, surgiu o currículo dele. Filho dele, fantasma, mora em São Paulo, ganha R$7.500 no Tribunal de Contas do município do estado do Maranhão. Diz que nunca foi lá nenhum dia. Tiraram o Eduardo Cunha. Olha o que é que sobrou para o Brasil. Aí, danou-se tudo. E por isso que eu estou aqui fazendo política, dando gargalhada dessa palhaçada, desses malandros que estão lá. Desses malandros. Tem gente boa no Congresso. O paiinho do PT. Ninguém ouviu falar daquele homem, porque é um homem sério, honesto. Do PT. Do PT está cheio de malandro. Suplicy saiu do Congresso com a alma lavada. E tantos outros. Então tem os malandros ali que eu vou te falar. Eu acho que tinha que ser banido na vida pública. Prefeito municipal João Gomes e Rubens Ontoni foi vaiado ali no Ipiranga. Mas não é eles que foram vaiados não, Jax. Quem foi vaiado é PT, o Partido Trabalhador. Que o Rubens e o João não devem nada para a justiça não. É o sistema. Ali aquelas vaias foi direcionado o PT, senhor presidente. Foi para o PT. Eu estava no estádio Serra Dourada e ainda falei isso para o prefeito João Gomes. Aquela vaia não foi para você não, prefeito. Porque você está num partido que o sistema eleitoral não agrega nesse sistema político que nós estamos vivendo. Não foi para João Gomes. Não foi para a administração dele, não. Não foi para o Rubens. Foi para o partido PT, que está no poder, está com osso e não quer largar o osso. Está ruim, e achando os antimanha aí, e quer ficar. O que que fizeram esse final de semana? O ex-ministro da Justiça, que hoje é da AGU, que está enrolado também, está intimado da Polícia Federal, conversaram com o presidente interino, trouxe o governador do Maranhão, que é ligado ao PT, para fazer aquela malandragem lá ontem. Olha, gente, não existe sã consciência. É a mesma coisa daquela votação que nós tivemos aí, 3 projetos, e o presidente da casa falar que não tinha validade. Olha, o presidente da casa não tem autonomia para fazer isso, não. Quer dizer que os votos, o colegiado da Câmara não vale? Ah, pelo amor de Deus. Então, aquela votação, um exemplo, aquela votação que nós tivemos ontem de 3 projetos, né, de título cidadão, tudo, e o presidente da Câmara, da um ditador, falou, não tem validade, eu vou revogar. Não existe isso. Presidente de câmaras municipais e da Assembleia, não tem esse poder. Nós aqui somos colegiado. Ó, o plenário é soberano. O maluco daquele, de onde veio? De onde veio aquele moço? Até o partido dele está pedindo a renúncia. Isso fica feio para o Brasil. Que parlamento é esse, gente? Parecer, inclusive, voltando a falar, não sou esse negócio de rede, não. Um cidadão chegou ali hoje no meu gabinete, agora antes de ser plenário, por isso que eu cheguei atrasado. Mostrou. O mundo todo está incentivando os turistas para não vir para o Brasil, nos Jogos Olímpicos. Gente, isso é uma vergonha para nós, brasileiros. Esse parlamento é podre. Tem que ser banido. Agora, tem gente boa lá? Tem, posso citar nome. Vou falar para o Estado de Goiás. O Estado de Goiás, começando por Ronaldo Caiado e tantos deputados lá. Não está envolvido, né, nessa droga de lava-jato, sei lá, lava-carro aí. Não está. Então, a bancada goiânia está de parabéns. Em ponta 1. Que eu saiba, não. Se eu tiver errado, expulsaram a Flávia Moraes, detentora de mandato, porque ela votou contra o impeachment. Que país é esse? Tem que mudar esse sistema podre, caótico, que está surgir, que tem no Brasil, é milenário isso aí. Então, eu não vou falar que eu tenho vergonha de ser político, eu tenho orgulho de ser político. Teve um vereador na legislatura que tinha vergonha de ser político, eu disse para ele, então renuncie o mandato. Eu não tenho vergonha daquilo que eu faço. Por isso que eu me orgulho de ser político. Porque se eu não entrei na política para fazer uma lambança dessa do poder. Gente do céu, que vergonha para o Brasil lá fora. Os jornais publicam de meia em meia hora. Nossos vizinhos argentinos aqui estão dando risada de nós, batendo palma. Que palhaçada, que palhaçada. Um ditador daquele, presidente da Câmara, parecendo Hugo Chávez, né? Parecendo, é lá, aquele moço que, lá do Chile, lá que morreu, Pinochet, cargo vitalício. Isso tem que acabar, gente. A eleição mais difícil minha vai ser essa, que eu sou um pré-candidato. A gente vai pedir voto aí, Frei Valdir, eu estou sentindo a pele. Mauro, eu não vou votar, não vou nem falar que é um palavrão. Em ninguém. Porque eu estou com nojo de vocês. Falaram isso para mim. Estou com nojo de vocês. Tudo é farinha do mesmo saco. Esse sistema político tem que acabar. Era contra o parlamentarismo, hoje eu sou a favor. Que se um caboclo errou, é novas eleições no mesmo dia. É o primeiro-ministro que manda. Então, é vergonhoso para nós, políticos, esses malandros do Congresso que está fazendo com o Brasil, fazendo política por brincadeira. Então, fica aqui meu desabafo. Sou Eduardo Cunha, ministro, ex-ministro, né, da Segurança, e já foi intimado para a Polícia Federal, vai depor, não sei quando, e fazer uma malandragem meia-noite aí. Então, a pressão é tanta que eu renunciou. Então, ali, meu filho, ninguém pode falar de ninguém. Cada um é mais sujo do que por ele de pato. Então, quem gente vai socorrer ali? Nós somos de... O Brasil, infelizmente, que me processa, está sendo administrado pela uma quadrilha. Pela uma quadrilha, doa em quem doer. Hoje o Brasil está sendo administrado pela uma quadrilha. Não vou citar nome. Para mim, ali, tudo é quadrilheiro. Tem rabo preso. Colocaram esse homem lá, no lugar do Cunha, pensei que ele era bonzinho. Já começou... Já está envolvido em Lava Jato, é parente dele, fantasma, e vai surgir mais. Pediu até a cassação. Sei que ele não vai ser presidente da Câmara. Ele já está dizendo interino. Que se ele fosse bonzinho, ele podia ser, até vencer o mandato do senhor Cunha, né? Que cassaram aí a presidência. Então fica aqui meu desabafo para os senhores e senhoras, que eu já comecei meu discurso dando gargalhada dessa política brasileira. Eu estou até com vontade de processar o Tiririca, que eu tenho uma irmã lá em São Paulo que votou nele. Que ele disse lá, falou assim, já, vote no Tiririca, que pior não fica. E o trem ficou pior. Não, não é de verdade. Que palhaçada esses políticos Eu me incluo no meio, que eu não estou nisso aí não, que eu também sou político. Palhaçada que está fazendo isso aí. Então, realmente é isso. Aquela do Congresso, então, é o fim da picada. Então, para que a Câmara votar? Porque nós, no nosso voto, que não tem validade. Agora, não interessa se a Câmara estava dirigida por um bandido, mas foi um colegiado. Ele provocou aquilo ali. Mas se não for só o voto, estou devolvendo a palavra, só o voto do Cunha, não deu impeachment da Dilma, não. O voto foi 363-62. Então tem que respeitar o colegiado. Assim diz a Constituição. E estava no rito certo, que foi o Supremo que mandou fazer aquele... Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Freire Rudair.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente. Bom, tem já vários dias que eu tenho o desejo de usar a tribuna, porém, quando eu chego, o espaço já está bastante ocupado. Mas, senhor presidente, eu não sou nenhum perito, não tenho muito conhecimento na área do direito. Não sou advogado, não sou bacharelado, a minha área é administrativa. E por ser administrativo, claro que a gente pega algumas noções, e também por ser parlamentar, nós temos algumas noções de direito. E principalmente quando se trata da lei maior. Todos nós sabemos, a maioria dos cidadãos também sabem, que a nossa lei maior é a Constituição brasileira. As outras leis estão abaixo desta lei, abaixo da Constituição. Então, o que eu gostaria de começar aqui dizendo é que a Constituição é a nossa lei maior, é a nossa carta magna. Dentro dessa Constituição, tem alguns direitos que são invioláveis, intocáveis. A Constituição é o fundamento universal de validade de todo o ordenamento jurídico. Tudo que se preze dentro do ordenamento jurídico tem como princípio, como base, a Constituição Federal. E depois as outras leis estaduais, municipais e assim sucessivamente. Então, sobre esse assunto, é que eu gostaria aqui de fazer uma explanação para depois dizer de outro assunto que está ligado a esse. A Constituição Federal, no seu artigo 150... sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aí vem no artigo 5º, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas e bens por meio de tributos. Ou seja, não é porque eu estou devendo um tributo que eu estou impedido de ir e vir e também de ser confiscados os meus bens. Não pode. Está na Constituição. Não precisa de entender muito de direito para poder perceber isso aqui no que eu estou lendo. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais, intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Somente nesse quesito é que se pode proibir as pessoas de ir e vir ou de confiscar os seus bens. Depois, a questão da privação dos bens. O direito ao devido processo legal é consagrado pela Constituição Federal no seu artigo 5º, que dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Tem que ter um processo legal para você confiscar alguma coisa das pessoas. E é garantir a qualquer acusado em processo judicial o contraditório e a ampla defesa com os meios e os recursos a ela inerentes. Depois, mais outro direito. O direito à locomoção.
E aí, também é consagrada, constitucionalmente, no seu artigo 5º, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Todos nós temos esse direito de ir e vir para onde quisermos. Eu estou dizendo tudo isso aqui, ainda tem mais um artigo aqui, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos da lei. Estou dizendo tudo isso aqui para dizer o que está acontecendo na cidade de Anápolis. Parece que nós estamos refém do Estado. O Estado de Goiás está confiscando os bens dos cidadãos anapolinos. Cada dia que a gente entra numa avenida, e o pastor Silvestre falou disso aqui, tem uma armadilha para o cidadão. O governo do Estado de Goiás, eu sempre defendi o governo do Estado de Goiás, mas não dá para defender o Estado de Goiás aqui, esse governo que está confiscando os bens do cidadão anapolino. Você vira numa esquina, tem uma emboscada. Vira noutra, outra armadilha. Para confiscar os bens do cidadão anapolino. É o que está acontecendo. E nós não temos deputado estadual aqui nessa cidade para dizer alguma coisa, para se posicionar, para dizer não ao governo do Estado de Goiás. Para acabar com a bandidagem, eu não vejo nenhuma armadilha. Mas para prender o cidadão, tirar os bens dos cidadãos, aí nós encontramos uma equipe profissional, especializada, usando computadores, usando todos os sistemas possíveis para poder prender os bens dos cidadãos. O pior, além de estar contra a Constituição brasileira, o governador está rasgando a Constituição brasileira ao autorizar o Cefaz a fazer isso.
Uma parte.
Está rasgando a Constituição, está ferindo o direito do trabalhador, do cidadão anapolino.
Uma parte.
Pior, está faltando sensibilidade. Está faltando caridade. Porque muitas das vezes, quando prende um carro desse, o cidadão já está economicamente ferrado. Ainda tem que pagar guincho, pagar estadia. E se não pagar tudo isso, ainda perde o carro, porque o carro vai para leilão. Então isso é falta de sensibilidade política do Estado de Goiás.
Uma parte.
Em fazer uma coisa dessa.
Um segundo.
Então, também, Mauro Severiano, quando prende um carro desse, eles não querem saber se lá tem uma pessoa passando mal, se tem um pai de família que está levando a criança para a escola, não quer saber se lá tem um trabalhador, se ele não chegar no horário certo, ele pode perder o emprego. Não estão preocupados nas consequências que isso pode trazer para o cidadão. Eles querem simplesmente prender o veículo para arrecadar impostos. Chega de tanto cobrança de impostos. O retorno para nós é muito pouco. O retorno para o cidadão é muito pouco. E, no entanto, está confiscando os nossos bens, rasgando a Constituição. Quero ceder uma parte ao vereador.
Só para endossar as palavras do novo vereador, realmente a Vossa Excelência tem razão. Quando eu disse nessa tribuna, 15 dias atrás, 20 dias atrás, estão fazendo terrorismo aqui na cidade de Anápolis. Eu vou te contar uma pequena história.
Terrorismo fiscal.
Terrorismo fiscal, para o governo arrecadar dinheiro. Por que que não faz essas blitz à noite? Para pegar bandido? Eles não pegam bandido. Eu nunca vi um bandido ser pego nessa blitz, Frivaldade. Só pega pessoa de bem. Tinha um cidadão lá perto de casa que tem uma garela. É, garela, hein? Motorizada, aquela garela que nem existe mais. Transitando. Pegaram essa garela desse cidadão, tinha sua nota fiscal, está lá no pátio. Ontem ele vieram aí, mora, só tem isso para me sobreviver, que eu sou vidraceiro. Está lá a garela, eu vou ter que pagar do meu bolso, porque ele é humilde demais. A garela hoje custa R$200, sei lá, aquelas garelas antigas, que eu acho que não precisa nem carteira de motorista. Isso é uma vergonha. vergonha, nós temos que bater firme nisso aí. Isso é um terrorismo fiscal que essa calabrão está fazendo isso aí. E a mando do meu governador, de qual pertence o partido. Quando eu falo que eu quero independência nessa casa aqui, eu sou do partido governador. Mas eu não tenho, não põe freio na minha língua. Posso ser do PT, do P não sei da conta, P para... Eu sou vereador, eu luto pelo povo. E o povo gosta da minha atuação por causa disso. Nessa aí eu sou contra a Cefase, essa Carla Abrão, que a mãe dela já foi primeira dama em Anápolis, que a mulher do Irapuã Costa Júnior, que hoje é senador. Terrorismo fiscal e nós não podemos fazer nada. Essa casa tem que pôr a boca no trombone e falar para esse povo sair daqui. Vai fazer blitz lá na República de Jataí, sei lá.
Obrigado, vereador. Só para concluir, eu gostaria de pedir para as nossas autoridades estaduais, aí, vereador Mauro, já que é do seu partido, do PSDB...
É Carla Branco, estou falando, viu?
Não, mas ela é funcionária do senhor Marcos
do Estado, Perino. Funcionária empregada no Estado.
E esse município tem deputado estadual. Nós elegemos deputado estadual. Ele tem que ter posicionamento. Ele tem que dizer para o governador que chega de terrorismo contra a cidade de Anápolis. Tem que ter posicionamento. Ele não pode simplesmente ser deputado para ir na Assembleia e voltar. Tem que ter cobrança.
O senhor já foi deputado, você sabe como
que é. Mas tem que ter cobrança. Tem que cobrar do governador. Uai, nós não cobramos do prefeito aqui? Cobramos ou não cobramos? Quando é preciso bater no prefeito, eu sou o primeiro a bater. E não é porque é meu amigo, mas não interessa. O pobre, as pessoas querem ver o nosso posicionamento. Então, pedir para que o governador possa aliviar esse terrorismo fiscal em Anápolis, porque o povo não está aguentando. E outra coisa, ele está indo contra a Constituição, contra o direito de ir e vir, contra o direito de propriedade, confiscando os bens do cidadão anapolino. Então fica aqui o meu apelo ao governador, ao deputado da nossa cidade, para que possa tomar providência e tirar de vez o Cefaz dessa armadilha, dessa arapuca que vem armando para o cidadão de bem da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Frei Odair. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Alberto.
Presidente, preside essa sessão, vereador Hamilton Filho, demais pares, imprensa, os ouvintes, aqueles que nos assistem. Senhoras e senhores, eu, hoje pela manhã, tomei a iniciativa de fazer uma turnê ali para o Residencial Santo Antônio, região leste, região que eu moro, e eu costumo fazer isso. E deparei com a situação, vereadores, senhores que nos assistem, senhoras, de um maquinário da prefeitura fazendo a roçagem onde nem residência tem. E nós vemos essa tribuna todo dia encaminhando requerimento, usando essa tribuna aqui, pedindo a gentileza de cuidar, gente, de cuidar mais do cidadão. Eu encaminhei semana passada, fiz um vídeo, um mato 2 metros de altura no Parque Brasília. E o fiscal que ali estava disse, não, Alberto, aqui vem um fiscal da prefeitura e fez um relatório que aqui precisava. Então ele é míope, ele é cego. Porque onde ele foi lá? Lá no Parque Brasília não viu nada, não tem lógica. Quando eu falo Parque Brasília, região leste, senhores, que eu moro ali, eu levanto de manhã, antes de vir para essa casa de leis, eu faço uma turnê ali, vendo a situação, para transmitir aos órgãos competentes as demandas, pedindo a gentileza. Mas a situação é complicada. E os pedidos vereadores ficam aqui em cima da mesa. Esse papel não tem valor? Eu já disse uma vez aqui. Se esse papel não tem valor, por que eu estou mandando esse papel? Gente, é um descaso conosco, é um descaso com a sociedade, com o cidadão. E lá é um local ermo. Eu tenho um vídeo aqui, está postado. Vereador Sargento Alberto, quem entrar no Face, o Carlos Alberto verá essa situação. Senhores, é descabível uma situação dessa. E eu fico indignado, enraivecido. Aí quando usa essa tribuna aqui, usando dessa maneira, um pouco exaltado, mas justamente, de que não tem condições. Quem está em xeque é o vereador que mora lá. Porque quando passa na rua, o vereador, o que, é que ele está fazendo? Fazendo nada. E mentira, nós estamos fazendo sim. Nós estamos cobrando, nós estamos levando. A administração está falhando. Eu não vou dizer que é o prefeito, mas o secretário, então, está faltando um pouquinho de discernimento e sabedoria para conduzir sua gestão. E o senhor, prefeito, que está ficando em xeque. É difícil lá falar bem da administração quando a gente passa por essa situação. Então, eu estou aqui sentido por isso sim. E vou pedir aos senhores, dá uma passada ali na PB-42, vocês vão ver a situação que está ali, um lago, lá de preservação. Rapaz, a situação lá está crítica. Vocês vão lá, na rua 6C, no São João, segunda etapa, vocês vão ver onde passar lá o roçador. Gente, não tem condições. Não tem condições. O Santo Antônio, o vereador Mauro, fica ali na região leste, atrás da Polícia Rodoviária. Tá? Então a situação é complicada. Mas também, eu quero dizer, só para você ver como é a situação. Tempos atrás nós pedimos instalação aqui de um redutor de velocidade na comercial. Esteve lá o senhor Osmar, comprometeu de instalar, demorou, instalou. Mas trouxe um transtorno, senhores, que você nem imagina. Aí você fala, mas o senhor pediu, vereador? Eu pedi, mas não sou técnico para saber onde deveria ser instalado, não. Mas tudo bem, conversamos com todos que moram ali, aceitaram de bom grado. O senhor acredita que inundaram casa lá durante o período chuvoso? Houve um maior desgaste, eu tentando buscar para retirada disso aí. Houve até a necessidade de ação por parte do morador que tirou a metade dela da picareta. Ele tu me avisou, não estaria lá ajudando a retirar também. Mas bem, vieram ao meu gabinete e trouxeram um ofício informando. Foi dia 17 de março, informando que ia ser retirado. Hoje é quanto, senhores? Hoje é quanto? Nada, nada foi feito. Complicado. E o que é que eu faço? O que é que eu falo para os meus eleitores, para os anapolinos? Meu sentimento, gente, vamos rezar. Porque não dá mais, não. Tem que pedir a Deus para que caia um pouquinho de humanidade nesse povo. Porque é complicado.
Uma parte.
Eu vou citar rápido aqui, eu vou dar um outro tempo para o companheiro aqui, vou entrar num assunto aqui das blitz. Eu mandei um ofício, eu encaminhei um ofício, um requerimento ao comandante, terceiro comandante, ao terceiro comando da Polícia Militar em Anápolis, pedindo a ele que revesse, junto aos órgãos, a Secretaria da Fazenda, a aplicação dessas blitz. Eu não sei ainda lá, como disse hoje nosso pastor aqui, o Márcio Silvestre, o transtorno. Eu pedi que houvesse um estudo. Eu acredito, está trazendo transtorno? Está. É necessário? É necessário. Está só arrecadando? Não sei se está só arrecadando. Se for isso, eu aqui, sinceramente, eu desaprovo isso aí. Eu mando meu repúdio aqui através dessa casa. Mas agora é o seguinte, o policial que está lá está sendo mandado, gente. É requisitado pela Secretaria da Fazenda. Então esse policial, quando citar aqui, eu gostaria que falasse a Secretaria da Fazenda. Porque ela não foi citada aqui. Está sendo citada, a Polícia Militar está fazendo a blitz. Por isso que eu falo, muitas vezes o homem fardado ali, o policial está pagando um preço que não é dele. O desgaste que não é dele. Então, senhores, meus companheiros de farda, parabéns pelo trabalho. Sinto muito que os senhores, de vez em quando, são usados aí para fazer esse tipo de serviço e são questionados e criticados e mal compreendidos, de alguma forma. Mas a secretaria que tem de rever as situações, a maneira de ser aplicado essa blitz aqui na região de Anápolis. Eu não vou dar paz, senhor vereador, porque eu estou dividindo o tempo com nosso amigo vereador Pedrinho Porto Rico. Levou a palavra, senhor presidente, que transmita aqui o restante aí ao Pedrinho Porto Rico.
Solicito a presença do pastor Vilmar, pastor Valdir. Por gentileza, pastor, 5 minutos, Pedrinho, por gentileza.
Obrigado. Cumprimento os vereadores e vereadoras aqui presentes, imprensa presente, público presente, telespectadores que acompanham esta sessão. Senhor presidente, o que me traz na manhã desta terça-feira é mais uma vez agradecer aqui, porque há vários pedidos que nós temos feitos aí ao longo desses 3 anos e meio, eles começaram a deslanchar aí e começaram a ser feitos. Então, neste momento, senhor presidente, está sendo feito lá no Vivian Park, Rua Ita Contígio, quadra 51, lote 11, e quadra 53, lote 18. Senhor presidente, Eu gostaria de garantir minha palavra.
Senhoras e senhores, mais uma vez, estamos aí solicitando a atenção de vossa senhoria, que temos aí um vereador com o uso da palavra na tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, o que eu venho aqui é mais uma vez agradecer algumas solicitações nossas no decorrer desses 3 anos e pouco aí de legislatura e que estão começando a acontecer. Graças a Deus, tem que parabenizar, estamos aqui para isso também. Está sendo feito um quebra-mola lá na rua Ita Gontijo, quadra 51, lote 11 e quadra 53, lote 18, no Vivian Park, em frente à Mercearia Martins, linha de ônibus. Então, eu queria aqui, senhor presidente, obviamente, agradecer, porque nós estamos aqui para cobrar e para agradecer. Claro que estamos aqui para isso. E aí, agradecer lá o nosso secretário, Leonardo, certo? O nosso funcionário Anselmo, o Afiune, os funcionários que lá estão na ponta, que estão realmente colaborando com a melhoria da cidade. Isso é muito importante, certo? É linha do ônibus, é na rua Ito Gontijo, é ali em frente à Mercearia Martins, entendeu? É uma rua, digamos, até uma avenida super movimentada. Entendeu? É uma avenida principal ali que cruza Vivian Park com Calistópolis. Então eu vejo isso de extrema importância. E outro, eu queria falar aqui, senhor presidente, também, eu pedi também um estudo técnico ali da rotatória, localizado na rua Rio Grande, continuação com Oswaldo Cruz, cruzamento com a Avenida Murumbi. Ali nós temos Oswaldo Cruz, cruzamento com a Avenida Murumbi, no bairro Paraíso, onde nós temos uma rotatória. Nós estamos pedindo um estudo técnico naquela rotatória. É importante aquela rotatória? Entendemos que sim, não tem nenhuma dúvida. Aquela rotatória é de extrema importância, mas eu acho que nós temos que realmente fazer um estudo técnico. Porque a rotatória, senhor presidente, coloca lá e depois de 1, 2 meses não existe mais nenhuma tartaruga, senhor presidente. Então nós temos que ver o que está acontecendo. Ônibus, caminhão, que estão lá contornando, logo, logo elas não ficam mais aquela rotatória. Talvez seja problema de diâmetro, não sei. Eu não sou engenheiro de tráfego para entender dessa área. Mas eu acho que tem que ter uma solução. A rotatória é importante. Entendo que sim. Mas elas não duram nada. Então talvez problema de diâmetro. Então eu estou pedindo um estudo lá nessa rotatória. Estou pedindo também, senhor presidente, um tapa-buraco na rua Taguatinga, lá no Paraíso. Linha do ônibus, senhor presidente. Já foi feito recentemente 16 bairros naquela região da Grande Pelodovico. Agradeci aqui, foi feito realmente, mas ficou alguns serviços para trás, em alguns bairros lá. Mas foi feito 50%, 60%. Já ajudou muito. Agradeci aqui em público, entendeu? Mas tem algumas coisas para serem feitas. Essa rua Taguatinga, senhor presidente, é aquela que termina em frente ao campo ali do Paraíso, o antigo campo de futebol. Então lá só tem buraco. Lá não passaram. Então nós estamos pedindo que seja feito lá também. E também tem uma solicitação aqui também, um pedido de um redutor de velocidade na própria Avenida Oswaldo Cruz, ali lá no Paraíso, porque tem muito movimento de tráfego de veículo lá. Estamos pedindo também que esse redutor de velocidade. E por último, também um redutor de velocidade na rua 6, quadra 11, lote 11, bairro Murumbi. Lá também tem muita movimentação, senhor presidente. Então a gente vem aqui pedir em público, entendeu? Embora já foram todos protocolados, todos já passaram
pela ordem.
Pelo grife aqui da Câmara, já foi protocolado, mas eu gostaria e acompanho e ando acompanhando todas as minhas solicitações. E aí estou aqui, obviamente, para cobrar, mas estou aqui também para agradecer. Como isso tem feito ultimamente, o que tem sido feito ao longo dos 3 anos e meio que vem fazer agora, eu ando acompanhando e vou agradecer a todos. Independente de partido. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para cobrar e estamos aqui também para agradecer quando realmente for merecido. Agradeço aí, senhor presidente, e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Também convidamos para o uso da palavra na tribuna, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Quero saudar aqui nosso companheiro Jander, em nome dele, saudar todo o pessoal da plateia. Senhor presidente, nós estamos, desde o início desse semestre, duas questões têm nos preocupado bastante aqui nessa Casa de Leis. Primeiro, é o plano diretor. E segundo, é o plano de cargo, carreira e salário dos servidores do município. Estive até o último dia 1º de abril focando a respeito do plano do PCCV, que é o plano de cargo, carreira do servidor, em relação à discussão através do sindicato, através da prefeitura, e muitas coisas nessa relevância. Vimos que nós podíamos votar esse projeto posteriormente, e depois de então, que viu que a gente tinha essa folga maior, eu dediquei e estou estudando muito, novo vereador Marrula, a respeito do plano diretor. O plano diretor tem me tirado o sono, tem me preocupado bastante, uma vez que é uma matéria muito importante e vai definir o futuro do nosso município para os próximos aproximadamente 10 anos. É claro que nesse intervalo, se tiver alguma mudança, pode ser feito. Então, para que a gente não possa ficar vindo nessa tribuna, discutindo por inúmeras vezes a nossa posição, tive em várias reuniões, fui lá na semana passada com a doutora Sandamara Garbellini, estive ontem na CIA, fui em inúmeras audiências públicas, estive visitando alguns universitários, alguns engenheiros amigos nossos, alguns arquitetos, alguns alunos, e muitas outras pessoas a respeito do plano diretor. E depois de tanto ouvir, de tanto ponderar, de tanto fazer visita em loco, visitei a nossa cidade, onde já é o perímetro urbano do nosso município, por inúmeras vezes, e hoje eu já tenho uma posição para que eu não possa mais ficar me desgastando em relação ao plano diretor. Decidi, depois da reunião de ontem, fazer um ofício para posicionar o novo vereador Gerri, a nossa posição em relação ao plano diretor. Esse ofício já foi encaminhado para o nobre presidente, para que ele possa atender. Eu fiz o ofício porque isso aí é uma posição individual do vereador, porque se a gente colocasse um requerimento, teria que ser a posição do plenário. Então, essa é uma posição do vereador Sargento Pereira. Eu gostaria de fazer a leitura aqui desse ofício na íntegra, para que não possa distorcer as nossas palavras, porque a gente tem uma dificuldade muito grande do que está escrito e do que foi vinculado através do nosso trabalho aqui nessa Casa de Leis. Então, eu estarei fazendo a leitura agora, nobre vereador Perino Porto Rico, para que todos possam entender e saber do posicionamento do vereador Sargento Pereira. O plano diretor é um dos mais importantes instrumentos de planejamento municipal. Deve ser resultado de um processo de implantação discutido com toda a sociedade, pois daí sairá um universo de diretrizes que irão contribuir na elaboração e na execução dos orçamentos anuais, na gestão das políticas públicas e nas decisões sobre as obras que serão realizadas no município. Portanto, sua elaboração, discussão e aprovação exigem dos autores envolvidos neste processo responsabilidade, prudência, equilíbrio e espírito cívico, pois o destino do município e da sua população estará diretamente ligado a estes pressupostos. E essa Casa de Lei está preparada para o fazê-lo. Entretanto, o plano diretor que ora se encontra em tramitação nessa Casa Legislativa, trouxe consigo uma série de incertezas, nobres vereadores. Dúvidas quanto a critérios adotados para sua elaboração. Dúvidas quanto à real necessidade da proposta de expansão territorial. Dúvidas quanto à capacidade técnica dos órgãos responsáveis em prover essas regiões com estrutura mínima necessária. Dúvidas quanto à capacidade do poder público municipal e também o fazê-lo. Tais interrogações, senhor presidente, que ora vitima o plano diretor em voga, comprometem seriamente sua necessidade junto à população, que já vê com desconfiança a população. Por isso,
resta claro que considero o universo de incertezas que insiste em acompanhar o plano diretor em discussão nessa Casa Legislativa. E impreciosa necessidade de se discutir, né, de dissipar todas e qualquer interrogações existentes. Por menor que seja, e se faz imperiosa a Vossa Excelência que interrompa a sua discussão e promova sua devolução para o Poder Executivo, para que faça sua adequação à realidade atual do município e que inicie nova discussão. Esse é o nosso posicionamento, nobres vereadores. Uma vez que isso aqui, para a gente estar fazendo esse posicionamento aqui, foi pautado aí inúmeras discussões, inúmeros questionamentos com as pessoas entendedoras desse processo. Todos nós sabemos, eu gostei muito bem, muito legal a fala do nobre vereador Gleimo Martins, quando na sessão de ontem ele deu uma entrevista que falou que aqui nessa Casa de Leis tem engenheiro, igual o nobre vereador Ederson Lopes, tem empresário, igual o vereador Paulo de Lima, engenheiro também, nosso presidente, tem aqui o homem aqui na parte de imobiliária, que é o vereador Jackson Charles, tem o vereador Sargento Pereira, que vem da área de saúde, necessariamente na área de saúde, na área de enfermagem, tem aqui o Pedrinho. Então cada vereador aqui tem a sua área específica e todos nós sabemos da importância que tem esse plano diretor. No primeiro momento nessa Casa de Leis eu tive o posicionamento contrário, que até que me prova o contrário, né, a respeito da expansão do perímetro urbano. No primeiro momento, nobres senhores vereadores e a população que está nos ouvindo, a minha preocupação maior era na expansão do perímetro urbano, que de acordo com o CAL, tá ok? O laudo técnico do CAL, fala que o perímetro urbano só pode aumentar se realmente mostrar a necessidade das áreas para ser expandido. E hoje, pelo estudo do CAL, não sou eu que tenho, eu não tenho essa gerência de estar falando isso aí, mas foi um estudo do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Os vazios urbanos, os lotes que tem na nossa cidade aqui, é necessário para os próximos 10 a 15 anos. Então, no primeiro momento, o nosso posicionamento era em relação a simplesmente a expansão do perímetro urbano. Mas ontem, com a reunião que nós tivemos na CIA, ficou claro também que precisa melhorar, nobre vereador Gerri, a parte também do plano diretor, na parte do estudo de uso de solo e as demais necessidades que tem no nosso município. Então, com tudo isso, eu estava falando com um colega lá que estava fazendo, logo depois do papo informal, não foi com o Edinar, não, foi com outro colega lá. Ele falou que quando a Câmara Municipal tem tanta coisa para fazer no plano, para melhorar no plano, se a Câmara Municipal fazer, a responsabilidade também vai ser nossa. Então, nós temos aí muitas coisas aí para estar discutindo. Então, o que a gente pede é para que o poder, para que a Câmara Municipal mande novamente esse projeto para o prefeito, para que ele possa fazer um estudo e que possa mandar para cá com todas as questões que estão sendo questionadas no nosso município. É só isso, presidente, eu vou para a palavra, muito obrigado.
Bom, também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Luiz Lacerda.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Mais uma vez, uma honra, senhor presidente, estar aqui nessa casa para levar a mensagem aqui à nossa população, aos nossos eleitores. E quero já começar, senhor presidente, pelo assunto exposto aqui pelo nobre vereador. Tinha outros assuntos aqui, ia começar por outros assuntos, mas esse assunto trazido aqui pelo nobre vereador Sargento Pereira Júnior, não posso deixar de falar em relação ao que foi colocado aqui pelo nobre vereador. Vereador Mauro iniciou a sua fala aqui hoje, falando aqui entrapalhadas e gargalhadas. Não vou chegar ao ponto de dar gargalhada no que Vossa Excelência colocou aqui, não, porque eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, mas me desculpe, nobre vereador. Essa casa aqui, isso aqui é um colegiado. O que o senhor está expondo aqui é a sua opinião, não é a opinião da casa. E essa questão que o senhor colocou aqui, que a população está trazendo desconfiança para a população já esse plano, o que está trazendo a desconfiança para a população são atitudes trazidas aqui, igual essas trazidas aqui por Vossa Excelência e pelo grupo que Vossa Excelência representa em relação a esse plano diretor aqui nessa casa. Essa casa aqui está fazendo um trabalho sério, já ressaltei aqui o trabalho dos nossos relatores aqui, do presidente de comissão, vereador Ederson, vereador Jean Carlos, presidente da Comissão de Urbanismo, vereador Jackson Charles, que está empenhando ali na Comissão de Desenvolvimento, Desenvolvimento Econômico, para poder trazer esse plano e esclarecer as dúvidas para a população. Um projeto que envolve as discussões em todos os segmentos da sociedade. A sociedade está ansiosa por a Câmara Municipal aprovar esse plano aqui. E agora, e vem o senhor aqui pedir, passar por cima de tudo isso, atropelar todo esse trabalho que já foi feito e ter o disparate de vir pedir para que o plano seja retirado? O que é que o senhor tem contra a cidade de Anápolis? Parece que o senhor está trabalhando é contra a cidade. Que esse plano, ele foi minuciosamente planejado, estudado, e por uma equipe muito bem conduzida ali pela nossa diretora Rafaela. E o senhor vem falar aqui que ainda tem dúvidas e mais dúvidas. Tem dúvidas para quem não teve o cuidado de participar das audiências que foram feitas para poder tirar as dúvidas.
Boa parte, vereador.
E o senhor vem aqui agora ter a coragem de pedir, depois de todo esse empenho da Câmara, de todo o empenho da equipe da Prefeitura, pedir para que o plano seja retirado. Olha, o senhor tem que pedir para essas pessoas que o senhor está a serviço delas aqui, orientar o senhor melhor a respeito disso. Nós não podemos admitir que o senhor chegue aqui e passe por cima de todo um colegiado, de todo um estudo que foi feito na cidade, para que esse plano... E outra coisa, não é o prefeito está mandando o plano aqui para casa, porque isso não é da cabeça dele não, isso é lei. Ele é obrigado a fazer a revitalização do plano diretor, então ele está cumprindo com a lei, e de forma... E tem uma conduta, uma norma para se fazer isso, e está se fazendo tudo dentro da norma. Agora vem o senhor aqui pedir para parar tudo isso, para todo o trabalho que já foi feito por essa casa, pedir retirada do plano. O senhor me desculpe, vereador. Uma parte ao novo vereador Jackson Charles.
É, muito bem colocado, vereador
Uma parte,
Lacerda.
Vereador. Novo vereador Luiz.
E aproveitando aí, eu quero dizer o seguinte, o vereador que usou a tribuna, o vereador Sargento Pereira, a gente observa também que ele domina muito pouco do assunto, né? E quando a gente domina pouco do assunto, até para ler a gente tem dificuldade. Então é o seguinte, ele tem, inclusive, é que procurar uma assessoria mais competente. Porque a assessoria que está dando auxílio para ele é só problema para a cidade e nem mora na cidade. Quer falar de Anápolis, nem mora em Anápolis. Tenha santa paciência. E essa Câmara aqui está dando demonstrações de competência sim, quando nós buscamos as pessoas competentes para manifestar-se e dar a opinião. Essa Câmara deu um exemplo no dia de ontem, onde o Sargento Pereira esteve lá também, aí vem na tribuna agora, desmereceu o trabalho da Câmara Municipal. O vereador Jean está conduzindo de forma esplendorosa esse assunto. O vereador Ederson Lopes da Comissão de Urbanismo tem dado uma demonstração de responsabilidade. E eu quero dizer, sem querer me engabar, o vereador Jacques está empenhado nesse processo e com o objetivo único de manter a sustentabilidade e o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui não é hora de paixões de ninguém não, Jesus Pedro. Aqui é hora de fazer o trabalho correto, da hora certa, que seja bom para a cidade. E eu quero dizer, essa postura não dá voto para ninguém não, viu Lacerda? Eu acho que nós temos que trabalhar nesse momento, vereador Mauro, é com responsabilidade. E o vereador Mauro pode muito bem ser testemunha disso, da lesura que essa casa está tendo no processo, né, vereador Mauro? E daquilo que aconteceu no passado. Essas pessoas que estão auxiliando o vereador já estão caducas de falar do plano diretor e nunca resolveu nada no plano diretor. Há anos luz estão falando do plano diretor e não resolveu nada até hoje o plano diretor. Aí agora vem usada da ingenuidade, eu diria assim, da falta de conhecimento técnico do vereador para poder
no meu ponto de vista, desmerecer inclusive o vereador para colocar ele no ridículo na tribuna da Câmara Municipal ao desmerecer o trabalho dos demais colegas. Eu não posso admitir isso. Isso não é admissível. Nós temos que ter respeito para com os colegas da Sagrada de Lei. Embrenha-se no projeto, participe das reuniões, dê os seus palpites, mas não venha fazer críticas levianas ao processo desse evento. Parabéns, vereador Jean. Parabéns, vereador Ederson. Parabéns a todos os vereadores que estão trabalhando de forma ilesa, responsável e com o objetivo de fazer o melhor para Anápolis. E não podemos aceitar, vereador, que nenhum vereador que não tenha conhecimento, que não tenha a sabedoria, que seja levado por emoções daqueles que não têm compromisso com a Anápolis. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Me desculpem os demais pares que pediram a parte. Com esse tempo só de 10 minutos, nós não temos condição de dar mais do que uma parte. Inclusive, precisamos rever isso, presidente. Eu acho que a redução desse tempo, ela vem empobrecer os debates aqui nessa casa. Eu gosto muito da participação dos colegas, gosto de dar a parte, mas com o tempo apenas de 10 minutos, se dermos dois a parte, já toma 60% do tempo. E nós temos aqui uns outros assuntos para falar. Me perdoem os colegas aí que podem falar pela ordem. Outra coisa que eu quero também é concordar com o que foi colocado aqui pelo nobre vereador Frei Valdair. O que está acontecendo, vereador Frei Valdair, um absurdo realmente aqui no nosso município. Nós voltamos aqui para aqueles tempos medievais, aonde chegava lá o coletor de imposto lá na população, se não tinha lá o dinheiro para pagar o imposto, ele levava o porco, a galinha, a vaca, para poder... Professora Geli, me auxilia aí, como é que chamava aqueles coletores de imposto lá da época medieval? Eu esqueci aqui agora. Mas voltamos para aquela época. E agora eles estão tomando aí o carrinho da pessoa trabalhar. Chega lá, blitz montada. Ah, essas blitz, vereador Sargento Alberto, volto a dizer que elas não são da Polícia Militar, elas são da Receita Estadual, com a finalidade de obrigar, de extorquir praticamente o cidadão para pagar o imposto. E outra coisa, estão atrelando aqui o licenciamento do veículo, vereador Frei Valdair, o licenciamento do veículo e o IPVA atrelado às multas. Se não pagar também as multas, não, eu nunca vi ser atrelar a condição de pagamento de multa para poder liberar o veículo. Quer dizer, um absurdo que está acontecendo aqui. Não tem lógica. Então nós temos que realmente rever essa situação. Não são blitz montadas pela Polícia Militar, vereador Sargento Alberto, mas sim pela Secretaria da Fazenda para arrecadar, e estão comemorando, e depois eu vi esses dias no jornal, Frei Valdair, comemorando os números, conseguimos parar tantos carros, recebendo não sei quanto de multa. Um absurdo. E outra coisa, ocupando o efetivo da polícia, que devia estar na rua combatendo o bandido, estar na rua cuidando da segurança das pessoas, ocupando o efetivo da polícia para poder receber dívida. Outro absurdo que está trazendo também essas ações da Secretaria da Fazenda. Então quero cumprimentar o vereador Frei Valdair, que de forma corajosa colocou esse assunto aqui hoje, e bem lembrado no início também pelo vereador pastor Vilmar Silvestre. E por último, senhor presidente, tinha mais alguns assuntos aqui, mas falo depois. Por último, cumprimentar o prefeito João Gomes pela coragem aqui de mexer num problema. Estou vendo que ele está tomando a iniciativa aí agora de retirar ali de perto do estádio Jonas Duarte aquele pessoal ali das autoescolas que tem ali as suas aulas práticas, causando vários e vários transtornos, não só por falta de conforto, aqueles novos aprendizes ali que estão ali praticando as aulas práticas ali, mas também um transtorno muito grande que é causado àquela população ali, inclusive Vossa Excelência que mora ali perto, né, presidente? Vossa Excelência que mora ali nos arredores ali do estádio, tem sofrido também com esse transtorno. E que o prefeito João Gomes, de forma corajosa, vem agora enfrentar esse problema, retirando aquele pessoal dali, já tem um projeto agora para retirar aquele pessoal dali, revitalizar lá o cartódromo e levar essas aulas práticas para lá. Também um galpão ali no bairro São Jorge vai ser utilizado para isso. Mas um problema que antigo aqui na nossa cidade, que era uma reivindicação aí das autoescolas, uma reivindicação daquela população ali da região, e que agora, de forma corajosa, está sendo enfrentada aí pelo prefeito João Gomes, e que, se Deus quiser, em breve, poderemos ter uma solução aí para o conforto, não só das pessoas que estão aí praticando as aulas de autoescola, mas também para a população ali daquela região onde o senhor bem conhece, onde o senhor reside. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Presidente, vou dar uma réplica aí, um minuto aí.
Me tempo. Permita comentar somente dois assuntos aí, secretário. Essa questão aí do transporte, das autoescolas ali, realmente é um transtorno tremendo ali para aquele pessoal, mas dificilmente eles vão sair dali. Pelo que me consta, apenas as provas, né, serão, irão lá para a região lá do cartódromo. E outra coisa é com os horários. Vereador, o prazo para uso da palavra, nós temos que também levar em consideração que nós éramos, a Câmara era composta de 15 vereadores, hoje são 23. Se a gente aumentar o prazo, nós temos que cercear a palavra de alguns vereadores. Então nós temos que ter essa compreensão aí também. Ou então, aumentar, né, o prazo da nossa sessão como um todo. Então são situações, eu concordo com o senhor, que eventualmente, né, nós temos um debate ou outro que se torna mais abrangente e mais, tem mais apelo, né, por conta dos vereadores, e é necessário um prazo maior, mas infelizmente é o que diz o regimento. Podemos pensar nessas alternativas aí de modificação dos prazos. Bom, sem mais espaço no grande expediente, fica encerrado o grande expediente. Para o
presidente,
início,
uma réplica. Foi falado meu nome aí na tribuna.
Sargento Pereira Júnior, nós não temos como cronometrar um minuto, mas por gentileza, tenha parcimônia no seu retorno aí.
Obrigado, senhor presidente. Para a população que está nos ouvindo, o nobre vereador que fez uso da tribuna aí, falou que o vereador Sargento Pereira representa um grupo. Eu quero dizer que eu represento um grupo, sim. Mas o meu grupo é a cidade de Anápolis. Isso aí é um posicionamento nosso, do vereador Sargento Pereira. Acredito que nós somos 23 vereadores. Cada um é responsável pelas suas ações. Em momento algum, eu fiz uso da tribuna nessa Casa de Leis, para desmerecer qualquer um dos vereadores aqui nessa casa. Então, gostaria de respeitar essa minha posição. Eu justamente fiz um ofício, que é a posição do vereador Sargento Pereira. E se realmente não for acatado, eu lavo minhas mãos. O nosso trabalho é levar o que eu acredito, nobres vereadores. Antes de tomar, de fazer essa ação, eu discuti inúmeras vezes. Eu sei que é um assunto polêmico. Eu tenho essa responsabilidade, mas eu não me furto do meu compromisso. Esse é o posicionamento do vereador Sargento Pereira. E eu respeito o trabalho da Câmara Municipal e de cada vereador aqui. Que isso fique bem claro. Eu gostaria que tivesse respeito ao nosso trabalho e à nossa postura. Cada um tem a sua postura, tá bom? Só isso, presidente, acabou o tempo. Muito obrigado.
Obrigado. Agora, para o início da ordem do dia, solicito ao vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum.
Vereador Ger Cabeleireiro, vereador Paulo de Lima do PDT, vereador Vilmar do Partido PSC, vereador Geli do PT, vereador Hamilton Solidariedade, vereador Marrula do DEM, vereador Luiz Lacerda do PT, vereador Vespa do 45, vereador Wenderson do PSC, vereador presidente, que está dirigindo a mesa do PT, vereador que vos fala, Maurão do NPS, do PSDB, Sargento Pereira, líder do PSL.
Não declarou, mas entendo que quórum suficiente para o início da ordem do dia.
E a presença do novo vereador aqui também, do PTN, que acabou de chegar, senhor vereador. Quórum suficiente. Vereador Alberto.
Mais uma vez, eu gosto, é necessário salientar aqui que o uso da palavra pela ordem é facultado.
Vereador Eli também acaba de chegar, do PMDB.
O quórum já era suficiente, vereador. Não precisa registrar a entrada dos outros vereadores.
Corrigindo. Talvez é brincadeira, mas não é. Quando a apresentação aqui de 8 anos atrás, as pessoas que apresentavam o vereador, que muitas pessoas lá fora não sabem de que partido. Até hoje, muitas pessoas procuram. O Jacques é de qual partido? Então, para apresentar para os povos lá fora, eu gosto de divulgar a sigla, só isso.
Com a concessão e com a ausência da líder do PSDB, concedo a palavra ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, plenário, eu queria só dizer, nessa fala minha, os 3 minutos, concordo tudo piamente que o pastor Wenderson falou, eu estava ouvindo ele atentamente, não vou dizer mais nada, não tiro nem a vírgula, que um dos líderes do PSC falou nessa casa aí, concordo piamente. Agora, eu não posso concordar com o Sargento Pereira, com todo o respeito que eu tenho, que ele é um líder nato, que chegou aonde ele está nessa cadeira pelos méritos dele. Não posso concordar de anular isso, a suspensão. Eu não quero que o caso de Valdir Maranhão chegue nessa casa. Isso é brincadeira, né? Acabei de falar aí. Suspender um projeto que discutiu no executivo com todo o segmento da sociedade, vereador Jacques Sala, e está sendo aqui elaborado por pessoas sérias. Operador de direito, que é o Jean, pessoa séria, absoluta. A você também e para os demais pares. Se tivesse alguma coisa de errado, que eu não tenho papa na língua, não tenho medo de ninguém de falar a verdade aqui, posso ter medo de você me dar um tapa na cara. Eu não sou mais homem que vocês. Mas de falar a verdade e tudo que acontecer de errado nessa casa, eu ponho a boca no trombone. E tudo que acontecer de errado no executivo, eu estou para ir para isso. Não é porque eu sou membro dessa casa, ver um vereador fazer uma coisa, ter um desvio de conduta aqui e tapar o sol pela peneira. Eu falo. Pode me chamar de louco, mas não tem papa na língua. O senhor está achado lá fora como eu sou doido. Não sou doido, não. Eu queria que muita gente tivesse um segundo de doidura minha. Então, quero parabenizar as falas do vereador Anderson e também a postura do vereador Jacques e o meu amigo ali que está no plano diretor. Não estou vendo coisa de errada nenhuma, motivo nenhum para suspensão do plano diretor, que foi discutido. É um projeto oriundo do executivo que veio para essa casa. Se nós tivermos modificar, nós vamos lapidar ele. Mas uma suspensão neste momento é pior do que aquilo que aconteceu em Brasília. Essa casa aqui tem homens de responsabilidade, mulheres de responsabilidade, para trabalhar em cima desse projeto. Uai, nós somos vereadores, não é só na época da votação aqui, não. Tem nos bastidores, nós temos nossas comissões aí, amparado pela lei. Todas as comissões, trabalhando, desbruçando em cima do processo, igual o Jean. Fica igual com uma pasta camalhada de processo, ele levando para o gabinete dele, estudando isso aí até meia-noite, e anular ainda, Jacques. Não dá. Então, agora, se eu tivesse alguma coisa para falar do vereador Jean, eu corrigia ele aqui no plenário. Falou: você está errado, vereador. Eu não estou aqui para dar pito em ninguém, não. Está errado, vereador Wenders. Está errado, Jacques. Está o projeto aí e está nas mãos certas. Eu que fui relator desse projeto muito tempo atrás. E o Ciro Miguel era presidente, não sei se era presidente da casa ou amigo. Eu fui relator desse projeto. Recebi pressão de todos os lados. Do ramo imobiliário, tudo, estou terminando. Então é isso. Essa casa aqui está de parabéns com esse plano diretor. Está no caminho certo. É só isso.
Obrigado, Jean. Usa a palavra pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero também escorrer sobre a fala do colega vereador Sargento Pereira e dizer que nós não estamos aqui apenas para votar matérias fáceis, de fácil compreensão, não. Nós não viemos aqui só para votar título cidadão, requerimentos, solicitações, né? Nós viemos aqui também para legislar matérias complexas. Foi assim enquanto na revisão da planta de valores do município, nós tivemos a nossa capacidade de avaliação, demos um parecer contrário no projeto de original, fizemos substituto. Estamos agora debruçados num projeto relevante para o município, que é o plano diretor, o Edson com o perímetro urbano. E eu quero dizer que nossa atividade, vereador Pereira, é justamente essa, legislar, é atividade legiferante, é apresentar emendas, é debater, é discutir, sobretudo o plano diretor, vereador presidente Lizeiro, que o senhor foi muito feliz numa entrevista que o senhor deu ontem, ainda na reunião lá com a CIA. O senhor falou bem, um plano diretor denominado participativo. Não é à toa que foi denominado participativo, é porque realmente ampla divulgação, ampla possibilidade de participação da sociedade através dos diversos segmentos. Nós não estamos aqui simplesmente para votar as coisas que são de fácil compreensão. Matérias de maior envergadura, como aquela propositura ontem do vereador Hamilton, também são necessárias ser debatidas. E nós temos que ter a maturidade para isso. Seria muito uma forma muito simplista, vereador Edson. Simplesmente é complexo, é relevante, mexe com todo mundo, devolva-se. Arquivos, não. A responsabilidade que a população e a sociedade que votou em nós espera de nós é essa. De mesmo na dificuldade, fazermos o melhor, vereador Jacques. Buscarmos a saída mais justa e eficiente para o crescimento da cidade. Então, nós temos que ter respeito, responsabilidade. As pessoas que elaboraram o plano diretor não fizeram isso à revelia, tiveram critérios técnicos. Basta se lembrar que foram realizadas mais de, entre reuniões, seminários e audiências, mais de 50 eventos. Essa casa não parou nenhum dia. Diariamente estamos direcionando a ofício a diversos locais para dirimir dúvidas. Foi feita reunião com o núcleo gestor do plano diretor, fizemos audiência pública, tivemos a partir da iniciativa ali do vereador Jacques, por duas ocasiões já reunidos na ACIA com a CDL e com o SICMA. Não paramos nenhum dia de discutir a matéria, estivemos reunidos inclusive para tratarmos de peculiaridades, detalhes da proposta com a promotora Sandra Maria Gabellini. Essa casa não está furtando a debater com nenhum dos segmentos e nós vamos fazer o melhor possível. É importante que apresente proposta para que discutamos e, se for acolhida, tenhamos ali lapidado o projeto. Seja feita as emendas necessárias, se assim houver. Então, nós estamos discutindo uma matéria complexa e é importante que tenhamos a capacidade para isso. O que a população espera de nós é isso. Não é apenas votar sim ou não para título cidadão. Devolvo a palavra.
Atendendo aí solicitação do vereador, particularmente do vereador Paulo de Lima, do PDT, solicita aí, porque nós temos aqui dois projetos que requer quórum qualificado, então vamos antecipar, não, vamos colocar os projetos para discussão e votação, posteriormente voltamos aí no uso da palavra pela ordem. Por gentileza, vereador secretário Edson Lopes.
Projeto em primeira e única votação, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao pastor Weder Barbosa de Oliveira. Até assustei, achei que era para mim o título. E determina outras providências. As comissões de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto, senhor presidente. Primeira e única votação.
Projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que concede título de cidadão napolina ao pastor Weder Barbosa, está em discussão. Na discussão, o autor da propositura.
Presidente, pastor Weder Barbosa de Oliveira, já há mais de 15 anos em Anápolis, na Igreja Presbiteriana, ali na Getulina Artiaga, há muitos anos pastoreando aquela igreja, faz um grande trabalho com a creche e demais membros da igreja. Então, eu queria que nossos vereadores dessem esse apoio ao nosso querido pastor Éder Barbosa, que faz, viu, pastor Ederson Lopes, faz um grande trabalho na creche e na sua igreja. Então, eu queria, pelo tempo que ele mora em Anápolis, é de Goiânia, mora aqui em Anápolis há muitos anos, e tem feito um grande trabalho na sociedade anapolina. Então, eu queria dar esse privilégio a ele de ser cidadão anapolino.
Muito bem. Projeto... A proposição...
Eu também quero discutir isso. Não, só da mesma forma que fiz ontem, queria saber da oriunda de qual cidade aí que é o nosso... Na realidade, senhor presidente, isso é uma cobrança das pessoas.
Claro,
que...
claro, nós já tivemos aí alguns dissabores em relação a isso, mas
as pessoas que nos ouvem, muitas já vieram, na hora que estiver votando título de cidadania lá, por favor, esclareça da onde que está vindo o nosso homenageado. É só para...
Pastor Weder Barbosa de Oliveira, ele é descendente da cidade de Piracanjuba, Goiás.
Piracanjuba, seja bem-vindo também como mais novo cidadão napolino.
Piracanjuba, cidade das orquídeas. Vereador Mauro Severiano, discutindo.
Vereador Paulo de Lima, não conheço esse cidadão, mas vindo de sua autoria, eu sei que é de boa índole, que você não vai manchar o nome dessa casa aqui por causa de um tio cidadão. Então, estou votando pelo teor do projeto, porque essa pessoa que foi apresentada por você lá nos anais da casa, nas comissões, é porque é gente boa. Então, vai ter meu voto, sim, esse novo cidadão napolino.
Propositura ainda em discussão? Discussões encerradas. Votação nominal. Vereador Hamilton Filho.
Favorável, presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Favor, senhor presidente.
Vereadora Dina Amélia não está. Vereador Heber Mamed também não está. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Glei Martins. Ausente. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável em atenção à propositura do Paulo de Lima.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereadora professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano, PSDB.
A favor.
Vereador Miguel Marrula.
Favorável, senhor presidente.
Miriam Garcia.
Vereador... Favorável, presidente. Okay.
Vereador Paulo de Lima. Favorável, vereador? Contra,
Paulo. Com certeza, presidente. Favorável.
O autor da proposta, vereador Paulo de Lima. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu vou votar só porque ele é de Piracanjuba. Se não fosse, eu não votaria. Voto a favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdaí. Vereador Vespasiano dos Reis.
Favorável.
Vereador Pastor Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Parabéns, vereador Paulo, pela propositura. Favorável, senhor presidente.
Também favorável, vereador Lisier. Com 18 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes está aprovada.
Processo em primeira votação, em primeira e única votação também, de autoria do vereador Vespasiano Gomes dos Reis, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao doutor José Eliton de Figueiredo Júnior e determina outras providências. Já antecipando, o doutor José Eliton é natural de Rio Verde, Goiás.
Propositura de autoria de Vespasiano dos Reis, um cidadão de Rio Verde, Goiás, José Eliton, título de cidadania napolina.
Discutindo.
Na discussão, o autor da proposta.
Presidente, como já foi informado aí, é um cidadão de Rio Verde e... Nós sabemos aí que o doutor José Eliton, vice-governador, e hoje também ocupa um cargo de grande importância no estado de Goiás, que é o secretário de Segurança Pública. Então, como disse o Maurão aí, nós pertencemos ao PSDB agora, mas isso aqui não tem nada a ver com o partido, eu sempre digo, nós fazemos as homenagens e defendemos aquilo pela pessoa. Eu não estou aqui para defender bandeira partidária. Então, gostaria de pedir aos nobres colegas que votassem nesse título de cidadão. Como eu já disse, é uma pessoa importante, é uma pessoa de nome que ocupa cargos importantes em nosso estado e, logicamente, que o nosso município depende muito do estado. Então, esse título de cidadão também é uma forma de nós, essa casa, ter uma aproximação mais íntima com o nosso governador para a gente tratar de assuntos relevantes aqui nessa casa, na nossa cidade, como hoje foi discutido aí a respeito das blitzes envolvendo a polícia militar e várias outras coisas que, de repente, não é de acordo aqui com o pensamento dessa casa. Então, esse título acho que vem de encontro para a gente estreitar esse relacionamento e ter uma facilidade aí de uma melhor convivência com o nosso vice-governador e com o secretário de Segurança Pública do Estado. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Também na discussão da proposta, vereador Mauro Severiano.
Eu também quero falar desse cidadão, vereador Vespa. Não conhecia ele pessoalmente. Eu conhecia José Eliton através do vídeo. Mas 10 dias atrás eu fui levar uma dupla sertaneja lá no palácio sobre o início das cavalgadas em Goiás. Tem muita cidade aí que tem essa cavalgada, isso? Fala. Em Pirinópolis, Mouros e Cristão, um negócio assim. E teve várias cidades. E tive a oportunidade de conversar com ele 30 minutos. Queria que ele garantisse meu direito de voz e já está descontando os minutos lá. Eu quero meu tempo.
Senhoras e senhores, vereador, pede a garantia da sua palavra.
Eu não conhecia ele pessoalmente, só através do vídeo. Veio em Anápolis, Varavera, não tive oportunidade de encontrar com ele. Mas o poucos minutos, 30 minutos que eu conversei com esse cara, ele tem uma geografia na cabeça, uma cultura tão grande, enriquecedora, mas você vai conversando com ele, você vê o que, que ele quer na vida. Não interessa de qual partido que ele é. Aí me perguntaram aqui, antes de voltar, não vou citar o nome, o que, que ele fez para Anápolis. Ele talvez não fez, mas está fazendo para o estado de Goiás. Agora, se nós for dar título para cidadão aqui, pensando o que, que é feito para nós, nós acabamos de votar vários títulos cidadão. Quero também saber quais são as pessoas que fizeram. Nós não damos título cidadão, o que, que a pessoa faz por Anápolis ou deixou de fazer. São pessoas ilibadas, pessoas que talvez não fez para Anápolis, mas fez para algumas pessoas. Nós não estamos aqui, que fez para Anápolis, mas nós temos aí 243 municípios, eu acho que ele fez algo para esses municípios. Nós estamos votando naquilo que o cidadão é, que talvez ele não fez aqui, mas plantou a sementinha dele em outro estado, nosso querido estado de Goiás. Que se nós formos dar título cidadão para as pessoas que fez alguma coisa, então não tem título cidadão. Pessoa de fora que chega aqui, desculpa a minha palavra, faz xixi aqui, no outro dia vai embora. Eu digo por todo o respeito que eu tenho pelo comandante, os comandantes que passaram pela base aérea. Tem comandante aí que chega num dia, no outro dia vai embora. Eu nunca fez nada para Anápolis. Então, não é por aí que nós damos título cidadão napolino. É aquilo que a pessoa é. Aquilo que a pessoa deseja na vida. Então, só isso que eu quero deixar bem claro. Por isso que eu estou votando. Que eu não conhecia pessoalmente. Entendeu? Eu não conhecia pessoalmente. Fiquei lá no palácio, num coquetel, me apresentei para ele, até referi o nome do Pedro Mariano, falei, eu conheço o senhor, tem uma pessoa lá que era do partido do senhor, Pedro Mariano, conheço muito e tal, assim. Então é isso que a gente dá tisa, não. Não é porque aquela pessoa contribuir para Anápolis. Que temos na outra época, me deixa mais um segundo aí. Teve uma época que essa casa de leis, Rosiana, vou citar, até o vereador Bar. Ele não vai achar ruim. Deu um título cidadão na Paulinha Rosiana Sarney, que hoje ela está enrolada na lançada de algumas questões policiais, e nunca vem em Anápolis. Nunca vem em Anápolis. Nunca. Ela no Maranhão, está enrolada, mas se trata Maranhão do Brasil e pegou dinheiro do Brasil. Pegou dinheiro de Anápolis, do Brasil todo. Que se meteu a mão nos cofres públicos. E Maranhão parece estar na moda, né? E vem estranho, vem de lá. Bom, é isso que eu quero dizer para vocês. Quando nós damos título cidadão, não é aquelas pessoas. Outro dia, estou concluindo. Eu estava assistindo futebol, o Amado Batista estava narrando um jogo, penúltimo jogo do Galo. Eu pretendo dar um título, eu nunca dei título nessa casa. Eu pretendo dar um título para o cidadão Amado Batista. Se ele não fez coisa para nada, mas pelo menos ele divulga as músicas para o Brasil e é nascido aqui em Catalão. Só isso. E não sai de nada.
Jean Carlos na discussão da propositura.
Tinha presidente, também quero reafirmar aqui as convicções de votar favorável ao título cidadão napolino para o Dr. Zé Huerto Figueiredo Júnior. Sem dúvida, um advogado, né, brilhante advogado, é uma pessoa culta e que certamente não estaria aí pelo seu segundo mandato, ainda jovem, né, Vespa? Como vice-governador do estado de Goiás, se realmente não tivesse aí suas qualidades, e é inegável isso. E, portanto, diante da proposta do vereador Vespa e da história de vida do Dr. Zé Huerto Figueiredo Júnior, esse jovem dinâmico, culto, político, promissor, certamente faz jus aí ao título cidadão napolino, e esperamos que cada vez mais ele tenha aí a proximidade com o município e possa está olhando com carinho pelas demandas da nossa comunidade, da nossa sociedade anapolina. Devolvo a palavra.
Ainda na discussão da proposta, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, obrigado. Vice, parabéns, Vossa Excelência. Eu também, uma vez, era para dar o título, mas aí aconteceu as coisas e o tempo passou. Mas, Zé Herto, eu vou dar uma referência dele, Vice. Quando ele, presidente do PP, quando ele estava no PP, eu lá no PP, e eu apoio a administração na época do Gomide, Aí um repórter na emissora me falou, e aí, vereador, como você vai ficar agora, porque o PP vai apoiar o determinado candidato e vai... Como vai o cara? Então você está rompendo na base do então governo municipal Gomide? Eu falei, não, eu estou apoio pelo bem da cidade. E o Zé Edson falou, não, eu dou toda a carta branca para ele pela cidade de Anápolis, viu, Maurão? A atitude dele perante eu achei correta. Ele falou, ele está para somar pela cidade. E que o prefeito está fazendo uma boa administração, olha que o Gomide é ele tem que estar junto pela cidade. E é isso que o PP pensa. Naquela época, pelo presidente do PP regional, e eu vereador do PP do município de Anápolis. Foi uma atitude muito bonita que eu vi dele naquele momento, e depois ele me falou, continua o seu trabalho pela cidade, pelo povo. O prefeito foi eleito para fazer uma boa gestão, e o vereador é feito para estar apoiando coisas boas para a cidade, para os bons projetos. Então, é uma pessoa que tem uma visão nesse sentido, que o Mourão falou, certo? E fora outra, assim, a convivência, é um cara bom de dialogar, Vespa, você sabe disso, é um cara que ouve, né, não é arrogante, e eu queria fazer uma referência que alguém, um companheiro meu, tinha dedurado eu lá para expulsar eu do partido. Ele não olhou para o estado, ele olhou pela cidade de Anápolis, olhou pela população napolina, e isso é importante. Então é merecedor essa proposição de Vossa Excelência, eu vou votar a favor por vários outros motivos. Parabéns, devolvo a palavra, presidente.
Proposta ainda em discussão? Discussões encerradas. Em votação, votação nominal. Vereador Milton Filho.
Favorável.
Vereador Sargento Alberto.
Favorável.
Dinamélia, Eber. Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Gleide Martins. Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
Favor, presidente.
Vereador Luiz Lacerda. Vereadora Professora Geli.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia.
Presidente, uma pessoa que eu admiro muito por sua capacidade, pelo que está fazendo pelo estado. Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, por favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico. Vereador Frei Valdair. Frei Valdair, favorável. Que se registre. Vereador Vespasiano dos Reis.
Presidente, antes do meu voto, eu gostaria que essa questão do meu nome aí fosse o nome de guerra, o Vespa. Vespasiano ninguém me conhece, não. Favorável.
A nossa assessoria, desculpa, vereador, a nossa assessoria legislativa para correção aqui, inclusive do vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jacques, seu voto, por gentileza, vereador. Por gentileza, vereador. Declaração do voto. Vereador Lisier, vota favorável também. Deu. Com 17 votos, a unanimidade dos presentes no momento da votação, está aprovada a presente propositura. Retornamos. Falar pela ordem?
Pedro Mariano. Pela ordem, Pedro Mariano.
Vamos conceder a palavra aos que já estão inscritos no uso da palavra pela ordem. Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente.
E vereador Sargento Alberto, que em substituição ao vereador Gleio Martins, líder do PTN. Vamos conceder a palavra aos dois, depois voltaremos à discussão e votação dos requerimentos.
Senhor presidente, já. Eu quero referenciar o assunto que entrou em debate hoje, o plano diretor. Que em 10 anos tem que ser refeito o plano diretor na cidade. Eu quero parabenizar o Jean, presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, a transparência que esse cidadão, esse vereador, está fazendo, né, nas audiências. Inclusive, foi feita uma audiência, ele desmarcou, ele respeitou esse plenário, respeitou a reivindicação de vários colegas que mudassem para a coisa. E veio assim na pauta, passou pela comissão, ele corrigiu uma coisa que veio faltando lá da prefeitura. Então ele está muito cristalino em cima desse projeto. Eu comparo, Jean, que você está como essa água, transparente e limpa, para conduzir o plano diretor como relator, e vem aí assessorado por outras pessoas técnicas nisso, que é o próprio Pastor Ederson, o próprio Jacques está mais na frente também, todos nós, mas tem uns que estão mais na frente, avançados na discussão do plano diretor. Então essa casa tem prerrogativa, viu, Luiz, para tomar decisão. Agora, eu me espanto que quem está orientando o novo vereador que falou é porque que ela não foi no debate junto lá na prefeitura e na audiência também veio para colocação, entendeu, Jean? A audiência é pública, ela é aberta. Então, sugere, agora vai pegar um determinado cidadão, um outro colega, ó, tem que ser assim, assim. Não, escuta, nós aqui representamos o interesse da cidade. E esse plano diretor, presidente, está sendo cristalino como essa água aqui nessa casa de lei, Vespa. Como essa água limpa. E o presidente de comissão está conduzindo muito bem, parabéns já, essa postura sua. E é isso que o povo espera de nós. Né? E o plano diretor nos anteriores, eu não vou aqui falar A nem B, mas deu muito problema, chegou até o Ministério Público, né, Luiz? Infelizmente, mas passou, não vamos olhar para o retrovisor, senão nós vamos bater o carro e olhar para frente. O que tem aqui é esse plano diretor para discutir. Agora, infelizmente, o novo colega que eu tanto respeito foi destorizando nós fazer coisas que nós já estamos adiantados fazendo. Isso é falta de respeito com o plenário, que é soberano. O plenário está sobre qualquer um nós vereador aqui, que é soberano. Senhor presidente, só isso que eu tenho falado do plano diretor. Devolvo a palavra.
Também, uso a palavra pela ordem do vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu vou retornar ao assunto que eu usei na tribuna quanto à falta de aplicabilidade por parte da administração no sentido de estar fazendo certo serviço, dando prioridade. Eu quero dizer isso aqui, porque o vereador Jacques conheceu, outros conheceram, no Flamboyant, aquele senhor português faleceu recentemente, a praça em frente à residência dele, ele cuidava por si só da praça, ele fazia aquilo com o maior carinho. E quando eu passei lá, eu lembrei dele, viu, vereador Jacques, eu lembrei desse português, não me lembro aqui o nome, mas ele fazia questão de cuidar. Então me doeu aquilo ali, quando a pessoa se disponibiliza, dá a sua, né, de contrapartida, por natural, por cuidar, e de repente a gente passa lá e eu tenho desleixado. Isso dói. É ruim. Então, quando eu usei ali, na verdade, eu estava pensando nele. Então, eu gostaria que a administração passasse por ali pelo Flamboyant, visse as duas praças estão desleixadas. Eu sei, é claro, é muito serviço, mas a prefeitura deixou de roçar os lotes. Tem maquinário aí sobrando, não é possível. Então, eu acredito que é o momento. E vou deixar aqui, senhor presidente, e vou registrar. Se dentro de 15 dias não estiver lá, eu vou pegar minha máquina e vou lá roçar aqui lá. Vou falar pro senhor, vou roçar aqui lá. É a maneira de fazer minha crítica, sim. E faço isso com o maior carinho, tá? Eu vou dizer, registrar aqui. Dentro de 15 dias, semana que vem, senão, eu estarei lá pessoalmente fazendo isso. Tá? Passarei com toda tranquilidade. E se outro vereador disponibilizar aí comigo, por gentileza, eu gostaria que me acompanhasse no dia lá. Então fica aqui a minha situação, que é difícil, muitas vezes, buscar, trazer, levar ao conhecimento da administração e não ter uma resposta positiva. Eu digo, senhor, é desgastante para qualquer um de nós aqui. E eu sou bairrista, eu sou lá do bairro, eu pertenço àquela área ali. Eu cuido da melhor forma possível, mas eu sozinho não dou conta, não. E vou clamar ali, aquela comunidade. Se for preciso fazer um mutirão, eu vou arranjar maquinário e nós vamos trabalhar. É uma ajuda que eu vou dar, então. De alguma forma, ajuda que eu vou dar. Então fica aqui o nosso registro, presidente. No momento, devo a palavra.
Bom, conforme antecipado, retornamos agora às proposituras, aos requerimentos que estão na ordem do dia.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando roçagem e limpeza em toda a extensão do Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando a construção de uma praça com aparelho de ginástica no bairro Flamboyant. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando serviço de roçagem e limpeza na PB 42, Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Alberto, solicitando instalação de placas indicativas na rua Professor Bem-vindo Machado, próximo ao supermercado Supervi. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando mudança de via dupla para via mão única na rua Chico Xavier, Jundiaí. Requerimento do vereador... Jean Carlos, solicitando conclusão da obra na Avenida Leopoldo de Bulhões. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando galeria de água pluvial na rua Dona Adrelina. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando realização e ampliação das entradas e saídas do Estado Municipal de Jonas Duarte. São esses os requerimentos de hoje, senhor presidente. Discutindo.
A discussão dos requerimentos, vereador Jair Cabeleireiro.
Discutindo também, senhor presidente.
Senhor presidente, eu quero aqui dizer da importância da ampliação das entradas e saídas ali, da acessibilidade do estádio Jonas Duarte. Tivemos vários espetáculos ali, com um contingente muito grande, né, de pessoas. E no último, no penúltimo jogo de Anápolis e Goiás, eu via a iminência de uma possível tragédia ali, pisoteamento de crianças, de pessoas idosas que foram assistir o espetáculo e nós tínhamos somente uma entrada, né, ali pela geral. E não comportou a quantidade de pessoas que... Eu, por exemplo, fiquei 20 minutos do lado de fora. Quando eu entrei a partida, né, o espetáculo já estava acontecendo. Então, esse requerimento, ele refere-se a melhoramento dessa acessibilidade. O vereador Ederson Lopes, o outro requerimento é a respeito da galeria de água... Por favor, senhor presidente, só porque tem mais de um requerimento, só me dá aqui o nome da rua, que é Dona Andrelina, é isso, né? Isso, Dona Andrelina. Senhor presidente, inclusive, esse requerimento, já fiz vários pedidos, né? Levei o secretário, na época, Clodovil Reis. Depois eu levei lá, senhor presidente, o Leonardo, levei lá o Cristiano. São várias idas e vindas. No momento em que o prefeito estava lá na nossa região, eu mostrei o problema e esse problema não foi solucionado. As pessoas daquela rua, e lá vale citar, eu tenho dois requerimentos, inclusive até encaminhei ao Ministério Público para que nos ajude a resolver esse problema. Uma vez que tantas idas e vindas e não foi resolvido, eu procurei ajuda ao Ministério Público para que seja resolvido de vez a implantação dessa galeria de água pluvial lá na rua Dona Andrelina e na rua Professora Maria Mazzitelli. As pessoas, senhor presidente, dessa rua não tem o prazer de pintar a fachada de suas casas, vereador Ederson Lopes. porque no tempo de chuva, os carros ali, o tráfego de carros ali é muito intenso, e por a água ficar do lado de baixo da rua, os carros jogam toda a lama nas fachadas, nos muros, nos portões. Então não tem nenhum prazer de pintar seus portões, as suas fachadas. É o que justifica esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, eu vou falar.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero discutir o requerimento do vereador Sargento Alberto, do Matagal, lá no Parque Brasília, vereador. Parabenizando Vossa Excelência por esse requerimento, vem reforçar vários requerimentos que nós temos feito e cobranças tanto lá na Secretaria do Meio Ambiente, dessa questão do Matagal. É dito e reafirmado pela Secretaria que não vão roçar lotes particulares. E aí o vereador fez uma denúncia aqui hoje de um loteamento lá no Santo Antônio, sendo feito pelas máquinas da empresa contratada pela Prefeitura. Temos uma lei que foi aprovada de lotes particulares, mediante denúncia, que o executivo vai lá, faz a roçagem e depois manda a conta com multa para o proprietário. Então a minha cobrança aqui, aproveitando os requerimentos, e especialmente lá no Parque Brasília, e que eles têm me cobrado é isso, que se faça cumprir a lei. Os lotes lá que estão com mato alto, com lixo, que se limpe esses lotes e manda a conta para o proprietário com multa. Aí o que foi me dito? Não, só vamos agora limpar aonde tem foco de dengue. Sabe o que os moradores me falaram, vereador Luiz Lacerda? Nós vamos plantar foco de dengue agora nos lotes, para plantar, para limpar o lote. É uma coisa ilógica. Se tem a lei que se o proprietário for notificado, não fez a limpeza, que a prefeitura vai limpar, vai mandar a conta do proprietário e vai multar, que se cumpra a lei, faça isso. Então eu quero chamar a atenção, juntamente com o pastor, com o vereador, quase que eu te promovia, pastor, quem sabe, com o vereador Sargento Alberto, que se faça uma limpeza geral lá no Parque Brasília, que se limpe o matagal, que se limpe aqueles lotes e que mande a conta para os proprietários. Se mandar para 5 proprietários ali, eu tenho certeza que os outros todos vão ficar sabendo e todo mundo vai correr para limpar os lotes. Então é essa solicitação que nós queremos fazer, que a secretaria tenha essa sensibilidade de se cumprir a lei ali no Parque Brasília. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Também, vereador Sargento Alberto, na discussão dos requerimentos.
Senhor presidente, esses requerimentos foram colocados aí, o pastor Ederson Lopes, vereador, também nos contemplou, reforçando o pedido, que sempre tem feito também, eu acredito. Porém, o pastor e vereador, é o local que pedimos lá, que tem quase 2 metros de altura, é o local público, é onde tem a represa. Então é pior ainda, porque com certeza lá já está plantado e implantado o mosquito da dengue, chikungunya e aí vai. Então, a ação tem que ser rápida, enérgica, né, e de alguma forma tem que ter um cuidado maior com essa situação. Eu pedi aí placas indicativas ali na Bem-vindo Machado. E essa placa indicativa, não foi lida aí, mas ela contempla o seguinte, são caminhoneiros que vêm ali carregados de tijolos, tentando pegar a 222, ou então a 060. E não tem nenhuma placa informativa. Me chamaram lá pedindo a gentileza que fizesse a indicação, a saída, porque muitas vezes eles vêm até lá, Pedro Ludovico, e para fazer o contorno está gerando um desconforto ali no trânsito. Então, essas seriam as placas indicativas para que dá acesso à GL-222 pelos caminhoneiros, por caminhoneiros que trafegam ali, vindo ali das olarias, trazendo tijolos, muitas vezes desconhece a entrada. Isso é o que me pediram. Então, estou transmitindo o pedido de pessoas que me abordaram na rua. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Discutindo também os requerimentos, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Eu também gostaria de discutir esse requerimento do Sargento Alberto. E eu já falei aqui nessa tribuna umas 3 ou 4 vezes. Eu acho que tem alguém, no caso, esse pessoal que faz serviço de ponta, querendo derrubar o prefeito. Porque eu sei que ele está com a boa vontade. O vereador Ederson disse aí a respeito da questão das limpezas de lote. Ficou decidido que não iria mais fazer limpeza de lote. Mas ele voltou atrás e está fazendo um mutirão na cidade, está limpando todos os lotes. Agora, eu estou dizendo isso porque eu sendo aqui perto do vereador Sargento Alberto e ele mostrando um vídeo que, infelizmente, é doloroso ver a cena que ele gravou aqui no caso. O trator está roçando vendo aqui no vídeo, parece uma fazenda. Não tem uma casa por perto, não tem rua, não tem nada. Então eu tenho certeza que o prefeito César Donizete não tem conhecimento disso. São pessoas de ponta que estão desviando esse serviço. Então se já está fazendo um mutirão, está roçando tudo, vamos dar preferência a ontem residência. Então o que ele mostrou no vídeo aqui, a população não está vendo aqui. Mas é vergonhoso o trator lá, é fazenda. Mostrando aqui não é loteamento, não. Não tem rua, não tem nada, não tem poste de luz, não tem nada. É uma área lá que deve ser uma chácara muito grande que está sendo roçado. Então, assim, o João, o nosso amigo o Luiz Lacerda está aqui, leva essa reivindicação para nós e pede para ele ficar mais atento, porque ele está fazendo a boa vontade, vai nos bairros, mostra a sua boa vontade ali, o que tem que ser feito, mas na hora das atitudes a coisa está saindo pela culata. Então tem que tomar cuidado, porque não é. Isso aí está desmoralizando, não é só nós, vereadores, não. Está acabando com a moral do prefeito nesse sentido, desse serviço distorcido. Obrigado, devolvo a palavra.
Também na discussão das propostas, dos requerimentos, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para contribuir também com essa discussão aí, senhor presidente, mas deixar claro que no nosso código de postura, inclusive que foi revitalizado por essa casa aqui, na legislatura passada, está muito claro de quem que é a responsabilidade de cuidar do lote particular. Está muito claro na lei. A responsabilidade não é da prefeitura. A prefeitura pode eventualmente limpar e cobrar a conta lá do dono do lote? Pode. Mas a responsabilidade, a obrigação de manter limpo ali o lote, a casa, a propriedade particular, é do proprietário. Isso está bem claro, estabelecido em lei. Eventualmente o município pode limpar e cobrar a conta. Quando o prefeito falou que não vai mais limpar lote, não vai mais de forma deliberada igual estava, que praticamente nós perdemos todo o segundo semestre do ano passado, só com o prefeito limpando lote particular, para evitar aquele surto de dengue que estava já acontecendo aí na cidade. Mas não é prioridade da prefeitura estar limpando lote particular. Mesmo porque, quando a prefeitura está limpando lote particular, usando ali os equipamentos públicos para isso, tendo ali despesa do erário público para se limpar o lote particular, quem está pagando isso não é o prefeito. Quem está pagando isso é a própria população. Então não é justo a população estar pagando para a prefeitura limpar lote particular e muitas vezes de pessoas ricas, pessoas abastadas que compram o lote, deixa lá criando mato e vai embora, deixa lá valorizando e a população pagando para poder fazer a limpeza desse lote. Então pode eventualmente limpar num caso de emergência para se evitar aí um foco de dengue? Pode, mas a responsabilidade legal é do proprietário do lote e não da prefeitura. Obrigado, presidente.
Requerimentos ainda em discussão. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados. Temos mais algum inscrito na palavra pela ordem? Vereador Ederson Lopes.
Eu fui contemplado lá na hora que eu estava discutindo, mas o vereador Luiz voltou ao assunto. Eu quero dizer que é claro, isso é claro. Só que nós, o poder público, a administração, ela tem que ter mecanismos que quando um particular ele é negligente com o seu imóvel e isso prejudica a população ao redor daquele imóvel, ela tem que ter mecanismos para forçar aquele proprietário para que ele possa cuidar do seu imóvel. E o mecanismo é a multa. Então é isso que nós queremos que seja aplicado, porque senão ninguém vai... O cara compra o imóvel, às vezes nem mora em Anápolis. O cara mora em Brasília, investiu no imóvel aqui, foi embora, e o imóvel está lá com mato alto, sendo depósito de lixo, clandestino de lixo, e a vizinhança em volta está sofrendo. E ela vai recorrer a quem? Que nem sabe quem é o dono do imóvel. Ela tem que recorrer ao poder público, que foi colocado ali para gerir a município e a cidade. Não é responsabilidade do gestor público cuidar do imóvel particular, mas é responsabilidade dele cuidar do bem e do bem da comunidade. Então, tem que ter mecanismos para que se multe, para que se force a pessoa a cuidar do seu imóvel. Então, o que nós estamos pedindo aqui, eu creio que esse é o meu pedido, é o pedido do vereador Sargento Alberto, é o pedido do vereador Vespa e dos demais vereadores. O vereador Paulo de Lima é o que mais apresenta requerimentos aqui, pedindo roçagem e limpeza de lote. Que se cumpra a lei. Que a prefeitura notifique o proprietário, que comece a multar os proprietários para que possam cada um cuidar do seu imóvel. Quando mexe no bolso, aí a galera coça, não é verdade? Então é isso que a gente está pedindo aqui, vereador Luiz Lacerda, que possa começar a aplicar a lei e multar. Senhor presidente, é isso que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Também, no uso da palavra, pela ordem, vereador Jackson Charles.
Eu quero... O vereador Luiz Lacerda está precisando resolver um probleminha ali, mas assim, dentro da fala do vereador e também do vereador Sargento Pereira, Sargento Alberto, quando nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis, vereador Lacerda, a lei que autorizou a Prefeitura a cobrar uma multa de R$ 1.500,00 passiva de dobro caso não seja feita a limpeza dos lotes, nós avaliamos de forma muito técnica a lei já existente. E a lei já existente, conforme o vereador Ederson mencionou, ela já dá, vereador Valdair, uma garantia de um custo na ordem de quase R$ 2.000 para a prefeitura fazer a limpeza do lote. Então, não justifica não fazer. Eu acho que nós temos que criar uma forma de criar uma frente de serviço que faça esse serviço e que cobre. Porque naquela época foi dito que seria apenas R$ 5,00 por metro quadrado que a prefeitura poderia cobrar. Não é verdade. Existem na lei vários itens que fazem parte do contexto de uma limpeza de um lote, vereador Eli, que a prefeitura pode cobrar, como a coleta, como o remanejamento desse lixo para o aterro sanitário, somando-se todas as taxas existentes, que são aproximadamente 5 ou 6 taxas, dá um bojo na ordem de quase R$ 2.000. Dependendo do terreno, dá mais. E eu pergunto, R$ 2.000 está bem pago para limpar um lote, né? Então acho que a prefeitura, se quiser fazer, criar uma forma, criar uma frente de trabalho, pode, além de manter a cidade mais limpa, manter a cidade mais segura, vereador Vespa, com relação à limpeza do lote, pode também fazer uma cidade mais saudável também, no que diz respeito à preocupação com relação às doenças que estão aflorando aí na nossa cidade e no nosso país. Então eu não vejo justificativa para dizer que não devamos limpar os lotes particulares. Acho que nós temos mecanismos suficientes, autorizados por lei, pelo Código Tributário Municipal, vereador Ali, para fazer as cobranças, que no meu, na minha avaliação, na minha soma, na minha técnica vista, quando dá aprovação daquela lei, chega tem lote que pode chegar até R$ 2.500. Então significa que não é por acaso a limpeza, não é em vão e não terá prejuízos. Basta a gente criar uma frente de serviço. E aí eu gostaria de pedir ao secretário César Donetti que estudasse essa possibilidade, no sentido de criar uma equipe, se possível, vereador Eli, até licitar uma equipe específica, porque essas cobranças serão feitas na inscrição dos imóveis. Então a prefeitura terá o saldo para receber. E aqueles que não limpam os terrenos, que não têm cuidado, têm que pagar sim. Por isso que eu acho que basta um pouquinho um pouquinho de boa vontade e criar uma frente de serviço exclusiva para esse fim. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos também no uso da palavra pela ordem, fica encerrada a ordem do dia. Iniciamos as comunicações e com a palavra o vereador Gerry.
Senhor presidente, eu quero usar esse momento aqui das comunicações para dizer e convidar aqui, né, os nobres pares e a sociedade anapolina, especial da região norte, para uma audiência, né, que será realizada através de minha pessoa lá no Jardim Boa Vista, né, ali no sítio de recreio Denise também, ali é um anexo, setor de chácaras, ali na região do Recanto do Sol, senhor presidente, onde nós iremos debater todos os problemas relacionados àquela região. E certamente essa audiência pública, ela servirá de base também para que se resolva os problemas na nossa cidade, né, principalmente no que diz respeito aos setores mais longínquos, né, do centro da cidade. Essa audiência pública será na Avenida Rosa Nepomuceno, né, nas proximidades ali daquela casa de eventos CO2. Então a gente convida, né, todos para que no dia 26, segunda-feira, possa estar conosco nessa audiência pública, onde certamente nós estaremos buscando a resolução de todos os problemas ali para a nossa região. Senhor presidente, eu faço também uso desse momento para de uma certa indignação, senhor presidente, estou falando com Vossa Excelência, gostaria um pouco da atenção dos nobres pares. Há um ano e meio, senhor presidente, eu estive na região do Barreirinho. Levei o Cristiano, que é diretor na época de obras, lá na casa do senhor João Alves, onde foi prometido para ele que iriam fazer o patrulhamento de toda a região. Lamentavelmente, senhor presidente, foi até uma questão inusitada, encontramos eu e o Cristiano com o senhor João Alves lá no Recanto do Sol. E eu falei, olha, nós já tinha conversado novamente com o Leonardo, ele falou, não, nós vamos disponibilizar as máquinas para fazer esse patrulhamento, encascalhamento. Só que aí o senhor João falou para a gente, falou, não precisa mais, porque eu tive que pagar do meu bolso para poder fazer o patrulhamento. Paguei o óleo diesel lá e cedi o cascalho. Então, quer dizer, um ano e meio. Né? E o Cristiano ainda teve, né, a sensibilidade de dizer, realmente, tem um ano e meio que nós fomos lá. Então, quer dizer, essa morosidade atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o trabalho da Câmara Municipal e também, né, da administração. Um outro detalhe, senhor presidente, eu sei que está morrendo o tempo ali, é a questão do serviço prestado pela CELG na nossa região. Nós temos lá um problema que já ultrapassa, né, um ano, né, de 4 em 4 dias durante a semana, os nossos comerciantes, os nossos moradores ficam sem a energia elétrica, causando prejuízo, né, para os comerciantes, né, na questão de trabalhos prestados, como Lan House, pessoal que trabalha com frios, né, realmente estão perdendo suas mercadorias, e as donas de casa, né, o desconforto de ter a falta de energia. Agora, na hora de cobrar, né, quando atrasa, vão lá e cobram. Na hora de manutenção, as pessoas ficam aí à mercê do tempo dessa empresa que presta um desserviço para a nossa cidade.
Comunicando, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para a sociedade anapolina mais uma vez, pedir para a Secretaria de Meio Ambiente divulgar de forma continuada e insistente os endereços dos ecopontos da nossa cidade, senhor presidente. E aí na fala do meu antecessor, colega Gerry, aquela região, Gerry, é óbvio que eles não sabem onde tem o ecoponto mais perto dali. Eu imagino que o mais perto é lá no Jandai, infelizmente. Toda essa região, senhor presidente, que é uma região muito grande, essa parte da região norte da nossa cidade, ou eles estão desprezando seus móveis, seus televisores, seus vasos, seus armários, nas ruas, literalmente nas ruas, por não saber o que fazer com esse desprezível. Então, senhor presidente, nós precisamos trazer para essa casa essa discussão, pedir à imprensa que faça essa divulgação, pedir à Secretaria do Meio Ambiente que faça essa divulgação, porque com certeza nós vamos ter um povo que sabe onde desprezar o seu material desprezível, seus bens que outrora foram úteis em suas vidas e doravante não é mais, não são mais. Então é necessário que eles tenham essa orientação para desprezar nos ecopontos, ou eles vão continuar fazendo os lixões, que inclusive eu não fui verificar, quisera ter ido lá ontem e não consegui. Mas eu já tenho informação, senhor presidente, que estão fazendo um lixão lá na BR que vai para o Corumbá, onde vira para a construção do presídio. Ali é um absurdo, senhor presidente. Então, já existem alguns ecopontos. A cidade precisa saber, o cidadão precisa saber onde é os ecopontos, para que não continue fazendo da nossa cidade um grande local de desprezo de desprezíveis, senhor presidente. Obrigado, eu vou falar, palavra.
Tão importante quanto os ecopontos, seria até um projeto aqui de autoria do vereador Sargento Pereira, lá no início, que seria a questão do catatreco, que é justamente para buscar tanquinho, armário, geladeira, freezer e etc., que não tem aonde depositar. Acaba jogando na via pública, é onde enfeia a nossa cidade, acaba criando geração aí de Aedes aegypti e dengue, consequentemente.
Permita, senhor presidente, só fazer uma correção, por favor. Com relação à audiência pública, eu falei dia 26, só corrigindo aí, que é dia 16 próximo, segunda-feira, e, portanto, nessa audiência pública, lá no setor de recreio Boa Vista e setor recreio Denise, que é anexado lá. Muito obrigado, eu vou falar.
Vereador Eli Rosa, com relação ao catatreco, estava aqui justamente conversando com o vereador Jackson Charles. Ele disse que pretende tomar também algum posicionamento nesse sentido.
Presidente, eu já ia embora, mas mudei a opinião. Senhor presidente, eu quero aqui deixar claro que nada contra o catatreco, mas duvido que esse catatreco funcionará, uma vez o senhor tem um tanquinho para jogar fora, o senhor despreza ele na sua casa, eu duvido que alguém vai pegar aquilo lá. Então os nossos desprezíveis é da responsabilidade de nós que usamos eles até então. A partir da hora que o senhor não precisa mais de um sofá ou de um televisor, é da responsabilidade do senhor levar aquilo até o ecoponto. Porque senão a prefeitura tem que contratar uma frota para ficar na cidade inteira, pega um televisor aqui, um tanquinho ali, um vaso a colar. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
É isso, concordo, mas nós temos consciência dessa situação, mas uma boa parte ainda não está, né? Mas é isso, os problemas existem. Sem mais nada a tratar, sob a proteção de Deus, declaro aberta a encerrada a presente sessão.